ligado com a gente aqui na TV Câmara, no YouTube. Um abraço para você ligado conosco na Rádio Manchester 93 FM. Hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2024. A partir de agora, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal.
Essa manhã do dia 8, solicito o vereador Federico Godoy que faça verificação de qual para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara Municipal Oficial. Vereadora Celiane, vereador Delcimar, vereador Andréa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Policial Federal Suender, vereador Ederson Lopes, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Clash Cacheta, vereador Domingos de Paula. Coro suficiente, presente.
Havendo coro suficiente sobre a proteção de Deus, é grave, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor da sua glória ultrapassam em grandezas o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo, eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Salmo 148.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Esteja a presença da vereadora Celiane Bernardo também. Cumprimentar ali Bento Penhacosta, com o doutor aqui, o Coágio, da Junqueira, o Silvão Machado, a Giovana, o nosso jornalista aqui presente, o João Pires, Marcos Vieira. Cumprimentar todos aqui junto conosco. Solicito o nosso primeiro secretário, vereador Gabriel Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondentes, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria executiva.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham no canal no YouTube. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 7 dias do mês de maio de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Carlos Prete Caixeta, Jackson Chay, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberto a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Projeto de Lei Complementar número 80 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que altera a redação do inciso 1, do parágrafo único, do artigo 23, da Lei Complementar número 279 de 2012, do Código de Posturas de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 81 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 82 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal dos Empregados em Impostos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no município de Anápolis e da outras providências. Veto 83 de 2024, de autoria do prefeito. Veto integral ao acordo de lei número 21 de 2024, que dispõe sobre a proibição de retenção de marcas das ambulâncias do SAMU e de outras unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 84 de 2024, de autoria do vereador Reagulto Espíndola e Luzimar Silva, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 4.064 de 2020, que instituiu o Dia Municipal do Surdo, para fim de incluir o Setembro Azul no calendário oficial do município. Projeto de Decreto Legislativo número 85 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Polina ao senhor Wander Ribeiro Pagliani, que determina outras providências. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Hamilton Espíndola, André Rezende e José Fernandes. Grande expediente. Usaram a palavra Jean Carlos, Jackson Charles, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita verificação presente e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 63 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor doutor Samirage, que determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 49 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera e acrescenta dispositivo na Lei Municipal de 3.929, de 25 de setembro de 2017, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 23 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis a Semana da Conscientização e Prevenção ao Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Cabo Fred Caixeta e Hamilton Espíndola. Não houve inscrito para o uso da palavra nas comunicações. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de maio em horário regimental. Como não há correspondências e nem projetos assim encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café de Cacheta, recebendo aqui a presença do vereador Hamilton e vereador Thaís Souza. Já abro o pequeno expediente com os quatro inscritos já, aliás, quatro espaços inscritos, recebendo a presença do vereador Jackson Charles, mas coloco o vereador Jean Castro para poder dividir o seu tempo aqui com o vereador Hamilton no pequeno expediente. Meu vereador do pequeno expediente, vereador Oficial Federal Suender.
9:40. Agora o vereador policial federal Suender, do PL, usa a tribuna do pequeno expediente. Ele tem 5 minutos. Esta quarta-feira, 8 de maio de 2024. Vamos ouvir o policial federal Suender na tribuna da Câmara.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Bom dia a todos do plenário. Utilizo esse espaço aqui da tribuna sempre para fazer as devidas denúncias, né, as cobranças, fiscalizações e para propor também, né? Hoje a gente lança uma proposta aqui, um projeto de lei que começa a tramitar na casa, que é o projeto de lei ordinário número 81. Esse projeto de lei, ele vai bem na linha de saúde pública. Ele dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno do espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas no município de Anápolis. O artigo 1º desse projeto, ele assegura o direito à permanência de um acompanhante à pessoa com transtorno do espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, que se encontra internada em unidade de terapia intensiva de hospitais, unidade de pronto atendimento e maternidade pública e privada. É importante esse projeto, pois as pessoas que têm alguma necessidade cognitiva, né, seja autista, seja síndrome de Down, seja qualquer outra, né, deficiência, ele dentro das UTIs, ele tem dificuldade de ser atendido, porque ele tem uma linguagem própria, ele tem pessoas da sua confiança que ele pode ser melhor tratado caso ele esteja acompanhado ali dessa pessoa. Quando essa pessoa fica sozinha na UTI, ela tem sim uma dificuldade de passar os seus problemas de estar com tratamento ali com tranquilidade, gera ansiedade, gera dificuldade para os profissionais, e isso a gente vem notado. Eu mesmo percebi, né, uma paciente, a gente acompanhou, que teve dengue, né, um dengue hemorrágica, dengue grave hoje, né, e ela tinha, sim, ela tem síndrome de Down. E essa paciente era uma criança, uma adolescente, teve muita dificuldade de permanecer na UTI. Os pais não puderam acompanhar ela na UTI. E essa criança teve muita dificuldade. Não ocorreu em Anápolis, foi fora, mas eu acompanhei toda a situação. E essa criança, essa adolescente, teve muita dificuldade. Até mesmo para a equipe médica, dificuldade de tranquilizar essa criança, essa adolescente, e fazer com que o tratamento se viabilizasse. Ela chamava pelos pais o tempo todo, ela não queria receber o tratamento, enquanto não colocaram os pais ali na UTI, mesmo que de forma, né, não ilegal, mas não sugestiva, não teve um tratamento adequado. Ela não tinha como expressar a sua dificuldade de receber aquele tratamento. E a equipe médica não tinha como também traduzir aquele sentimento dela para que possa receber o tratamento. Então, por isso é importante um acompanhante para essas pessoas, esses pacientes especiais, para que esses pacientes se tranquilize dentro dessas unidades de terapia intensiva e aí sim possa expressar aos próprios, em própria equipe médica, a sua condição, né, que ela gera ali durante 24 horas. Porque só quem tem esse tempo com essa criança, com essa pessoa, né, com um adulto mesmo, né, sabe como movimentar, como expressar o sentimento para a equipe médica quando for tratado. E a UTI hoje praticamente ela é isolada. Se isola esse paciente e aí sim gera toda uma dificuldade no tratamento, gera toda dificuldade naquela permanência dentro da UTI, e isso agrava e muito esse paciente. Então, esse projeto de lei, e aí eu peço aos pares, né, que votem consciente, votem com condição de ajudar essas pessoas que estarão ali na UTI, e que os pais também sofrem, que os responsáveis também sofrem. Porque quando você deixa esse paciente dentro da UTI, sem acompanhamento desse responsável, desse pai, esses pais lá fora, na sua casa ou qualquer lugar, também sofrem porque não sabem como esse paciente está se expressando para a equipe médica. Então, esse projeto de lei é um projeto de lei muito importante para dentro da saúde pública e hoje estamos propondo, está tramitando. Peço aí aos pares para que façam as votações aí devidas dentro das comissões e vem em plenário e depois sancione e dê qualidade de vida para esse paciente e para os responsáveis desse paciente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador L. Araújo. Foi até os autos de expediente, foi até 5 minutos.
9 horas e 52 minutos. Depois do vereador policial federal Suender, agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna na Câmara Municipal. Você acompanha com a gente agora a fala do vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu presidente, Domingos Paulo, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, na pessoa da bancada do PR, Jean e Suender, são dois vereadores conservadores e patriotas, e cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do Piedbolo, Ivan, Ares, Marcos, Giovana, todos vocês. Aqueles que acompanham a Rádio Manchete, meu bom dia, meus redes sociais, meu bom dia. Quem traz aqui hoje, contra a torcida de pauta, uma categoria tão importante, não só para lá, para o Estado, mas para o Brasil, que é a categoria de trabalhadores e proprietários de postos de combustível da nossa querida cidade. Categoria essa que representa há 14 anos da frente do Sindicato de Goiás. Sindicato esse que representa os trabalhadores do Estado de Goiás. Fizemos esse também um posto do Sindicato Patronal. Nós, trabalhadores, sabemos disso. As duas categorias, uma depende da outra, tanto o trabalhador como o lado patronal, e diferentemente de todas as categorias que nós temos hoje, do lado patronal e do trabalhador. Categoria essa que representa há 14 anos. trabalho com o posto de combustível há mais de 18 anos. Fico feliz de estar hoje e agradecer a todos os pais que votaram a favor da gente criar o Dia do Trabalhador e o Dia do Proprietário de Postos de Combustível na cidade de Anápolis. É tão importante, quando eu digo isso, que é uma categoria que poucos pensam: ah, é o trabalhador de posto, é o proprietário de posto de combustível. Mas essa categoria foi de suma importância na pandemia. Quando as várias outras categorias estavam em casa, a gente sabe que teve hospital, teve a questão de não poder trabalhar, mas os postos de combustível, tanto o trabalhador como o dono de posto de combustível, teve que estar ali trabalhando, teve que estar ali representando, porque é uma categoria de utilidade pública. E essa categoria, poucos sabem, mas houve contaminação, houve morte, não só do trabalhador, mas do posto de combustível do proprietário. E nisso aí, a gente percebe o tanto que é importante uma categoria dessa. E ontem aqui nessa casa, que foi tão importante para nós, que representamos essa categoria, e vocês aprovarem essa categoria, o Dia do Trabalhador de Postos e o Dia do Trabalhador, Dia do Proprietário de Postos de Canápolis. Quero agradecer a todos e agradecer e dizer de coração que agora o dia 10 estaremos fazendo aqui nessa casa, uma homenagem aos trabalhadores e aos proprietários de postos. E nessa homenagem estaremos trazendo os trabalhadores e os proprietários de postos para dar a vocês, proprietários, a vocês, trabalhadores, uma homenagem, agradecendo todo o trabalho que foi feito dentro da pandemia, não só lá, mas o que vocês fazem aqui de importância relevada aos trabalhadores, aos proprietários. E agradecer, dizendo aqui a Câmara Legislativa, agradecer tudo que vocês fazem por nós. Essa moção de aplauso é simplesmente um agradecimento a vocês pelo trabalho desenvolvido na cidade de Anápolis. Dentro da pandemia, ou hoje mesmo, agradecendo, isso é importante. Além disso aqui, presidente, quero também dizer, as felicitações do futuro, quero reafirmar meu compromisso com a cidade de Anápolis, compromisso que tenho não só com os 1.504 votos que tive na cidade, mas o compromisso que tenho não só com esta casa, com a população anapolina, que hoje, graças a Deus, nosso gabinete atende vários, todos os bairros da cidade. E o compromisso que nós temos sempre, toda quarta-feira, eu faço questão de ou eu estar na Assembleia Legislativa anapolina, ou estar dentro do Senado, dentro do Congresso, buscando emenda para essa cidade, para a nossa cidade, para a saúde, para a educação, para as creches. E isso hoje eu quero dizer, estarei agora, mais tarde, novamente, visitando o Senado, visitando o Congresso, levando a cidade de Anápolis, levando os eleitores da cidade de Anápolis, buscando novamente emendas para Anápolis, reafirmando os mais de 15 milhões de emendas que o nosso gabinete já trouxe pela cidade, e vou buscar mais emendas. Aqueles que me acompanham, quero reafirmar com vocês o compromisso que tem com a minha cidade e o compromisso que tem com os eleitores de Anápolis, não só com os eleitores, mas com a população anapolina. Eu, agora há pouco, vou ter que me adotar, principalmente depois da leitura, e dizer que aqueles que me acompanham reafirmam o meu compromisso com a nossa cidade, reafirmam o meu compromisso com a nossa cidade. E deixo aqui o convite a vocês que queiram vir na audiência pública do dia 10, que será homenageado os proprietários, os donos de postos, venham, participem no dia 10, venham homenagear os proprietários, os trabalhadores de postos. Mais uma honraria que estaremos nessa categoria tão importante da cidade de Anápolis. Devo uma tela.
Obrigado, vereador Hélio. Na sequência, vereador Federico Godoy.
958.
Vereadora Andréia Rezende.
Agora, vereadora Andréia Rezende, do Avante. Vai usar o nome do presidente. Para a vereadora Andréia Rezende. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara do YouTube e pela Rádio Manchester 93 FM. 958.
Bom dia a todos e todas, cumprimento a mesa em nome da vereadora Cleide Hilário, cumprimento a todos os demais colegas em nome da vereadora Celiane da SOS, cumprimento a todos aqui no plenário que acompanham essa sessão ordinária em nome do jornalista Orisvaldo Pires, cumprimento a quem está acompanhando esse discurso pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube. Eu acredito que o trabalho do vereador precisa ser um trabalho contínuo e de coerência. Muitos vereadores propõem projetos de lei e nesses projetos, quem tem a obrigação de executá-los é o executivo, por óbvio. Mas existem projetos que dependem desta casa de leis e da dedicação do vereador para serem executados. Alguns deles são os projetos de resolução. E no ano passado, nós aprovamos aqui nessa Câmara Municipal um projeto de minha autoria, que é um projeto que tem sido repercutido de forma nacional, chamado Cidades Delas. É um projeto de incentivo às mulheres na política. E por muitas vezes, as mulheres elas são colocadas em chapas só para cumprir cotas, elas são colocadas sem o mínimo de formação, e aí o desempenho eleitoral dessas mulheres é muito aquém do desejado. Porque as mulheres seriam piores na política? De forma alguma. Mas normalmente, elas não são preparadas para encarar a vida pública. E dentro dessa coerência e do compromisso que eu tenho de incentivar mais mulheres na política, ontem nós realizamos aqui na Câmara Municipal o primeiro encontro municipal Cidade Delas. Foi um encontro aberto para todas as pré-candidatas de todos os partidos políticos que quiseram participar, esposas de pré-candidatos e apoiadoras, na qual nós apresentamos um dos melhores planejamentos de pré-campanha e uma das melhores ferramentas nacionais para analisar e impulsionar pré-candidatura. Foi um encontro muito proveitoso, na qual nós tivemos um lugar de fala dessas mulheres, na qual elas compartilharam os seus desafios, as suas adversidades, seus pontos fortes e pontos fracos. Elas receberam uma planilha de planejamento pautada em ações por fases de pré-campanha, para que a gente possa entender que as mulheres não precisam concorrer entre si, que a gente precisa somar forças para que, de fato, nas próximas eleições, nós tenhamos realmente mais mulheres eleitas na política. Se o sistema é falho e ainda nós temos apenas 30% de candidatas, enquanto o ideal para que a gente atingisse mais mulheres na política seriam 30% de cadeiras, cabe a nós, mulheres, que estamos com a oportunidade dada pelas urnas e pelos eleitores, darmos as mãos umas para as outras e somarmos forças para que outras mulheres também possam entrar nessa casa de lei. Já tivemos outras iniciativas no nosso mandato, como a Galeria das Ex-Vereadoras, mas eu acredito que ontem esse encontro foi um marco na política anapolina, onde o encontro apartidário, somando forças e entregando ferramentas concretas para que essas mulheres, de fato, possam ter sucesso nas eleições. Eu agradeço a minha equipe, a equipe da Câmara Municipal, o apoio da presidência e agradeço também a cada mulher que tirou a sua noite para participar conosco. E os homens também, que eles foram tão espertos que vieram com a desculpa de acompanhar as suas mulheres e foram igualmente treinados e com um planejamento muito bom para que eles pudessem ter sucesso também. Muito obrigada à minha equipe do gabinete, que não mediu esforço para que o evento fosse um sucesso. Agradecer em nome do Arthur, que está aqui nos acompanhando, que fez um encarte muito bonito e muito bem elogiado. Obrigada a todos e até a próxima.
Obrigado, vereador André. Na sequência, com o último orador do pequeno expediente, vereador Federico
Godoy. 10:02, agora o vereador Federico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui, a pessoa do sempre muito, muito elegante, meu amigo, vereador, que está aqui hoje com o terno de rosa, Luzimar Silva. Parabéns, Luzimar, está muito bonito hoje. Cumprimentar os demais vereadores aqui, na pessoa do meu amigo Leandro Ribeiro. Cumprimentar a Rádio Manchester, aos ouvintes, pela Rádio Manchester, aos internautas do canal do YouTube. Presidente, que me trouxe aqui essa fala, amanhã, dia 9, teremos aqui uma homenagem para as mães atípicas. Essa homenagem feita por minha pessoa, mas em parceria com a Casa Joana. Então, aqui agradecer a Juliana, a Francis, agradecer a Helena, a Adriana, que me trouxe essa ideia para a gente homenagear as mães atípicas, que elas desempenham um papel excepcional cuidar dos filhos com deficiência e com doenças raras. Então, essa homenagem será feita aqui amanhã. Convidar todos os pares, todos que nos escutam pela Rádio Manchester, nos assistam pelo canal do YouTube, né? E que essas mães merecem todo reconhecimento e apoio por sua dedicação e amor único à jornada da maternidade. Muitas dessas mães têm que equilibrar a vida e cuidar dos seus filhos com necessidades especiais, e também atender a sua demanda do dia a dia, como mãe de família, como mulher, como
como um trabalhador, então eu gostaria aqui de convidar todos para a gente reconhecer a superação e adversidades no exercício diário da maternidade, sempre com amor aos filhos e espírito de solidariedade às outras mulheres que também têm o mesmo problema diário, que são as mães atípicas. Então, presidente, convidar a Vossa Excelência, convidar o presidente, o vice-presidente Jackson Charles. A gente sabe que não é fácil a luta das mães atípicas, muitas delas diariamente manda mensagem para a gente, no nosso gabinete, nosso Instagram, nosso pessoal reclamando a falta de cuidadores, reclamando falta de terapia ocupacional, falta de fisioterapia. E a gente sabe que essa dificuldade dessas mães atípicas não é só em Anápolis, não é só no estado de Goiás, mas sim no Brasil todo. Então eu gostaria desse reconhecimento, dessa humilde homenagem que queremos fazer, em reconhecimento ao Dia das Mães, nada melhor como homenagear as mães atípicas. E aqui já deixar um feliz Dia das Mães, em nome da minha mãe, da Elisete, e também da Carol, minha esposa, que é uma mãe atípica também, que está enfermo em casa, fez procedimento cirúrgico, procedimento muito extenso, pós-operatório muito duro. Então, eu gostaria de parabenizar as duas e as demais mães atípicas. Amanhã estaremos aqui entregando essa homenagem a vocês, que foram indicadas pela gente, mas se sintam todas as mães atípicas homenageadas nessa data de amanhã. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Abro grande expediente já com o vereador Deusimar Fortunato, que volta do ambiente por até 10 minutos.
10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Agora o vereador Deusimar Fortunato, do PSDB, usa o grande expediente. Ele abre o grande expediente, tem 10 minutos para usar a tribuna.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Cumprimentar aqui o Nobres Pares, a pessoa do meu amigo, meu irmão, o líder do executivo nesta casa, Jackson Carlos. Leão da Vila Formosa, está elegantíssimo hoje, hein, Leão? Preparadinho para daqui a pouquinho, né, como foi. Bom, cumprimentar também a imprensa, na pessoa do meu amigo Aires Cardoso, cumprimentar também o pessoal da plateia, da galeria, na pessoa do Denis Gonçalves, meu amigo, e cumprimentar você aí que nos ouve aí, né, pela a Rádio Manchester 93,3, você que está dentro do carro, você, dona de casa, que está nos ouvindo aí, na sua residência, na sua zona de conforto. E, senhor presidente, nesta manhã eu quero discorrer. Comecei segunda-feira e hoje a gente quer ver se a gente finaliza, Jackson, em relação aos nossos trabalhos nesses 3 anos e 4 meses, em relação a algumas obras de autoria do nosso gabinete, indicações, requerimentos, que nós estamos atendidos aí pelo poder público. Eu falei de várias obras, mas eu esqueci de algumas, Edmilson, do supermercado Serve Bem. A população, nesse momento, ela quer ouvir dos parlamentares dessa casa o que, que tem feito cidade afora. Porque, às vezes, tem pessoas que não acompanham o trabalho da gente. E assim, a gente é julgado, né, já constatado pela população, às vezes, por algumas pessoas que não sabem como que a gente trabalha. O trabalho da gente, ele é árduo, ele é de segunda a segunda, e a gente não para. Eu queria aqui dizer, Thaís Souza, sobre um feito nosso ali no Jardim Peixoto. O Jardim Peixoto lá não tinha posto de iluminação. E um ano e meio atrás, mais ou menos, precisamente no ano passado, fiz um requerimento, pedi uma pessoa que me acompanha nas redes sociais, na social, lá no Recanto do Sol, me ligou. Procurou nosso gabinete e perguntou se eu poderia ir lá no Jardim Peixoto. E assim eu fiz, eu fui lá no Jardim Peixoto, lá no escuridão, muito perigoso, e aí pediu para mim, vereador, intervém junto à prefeitura para trazer para cá a iluminação. E eu, aí fiz gestão, corri atrás, conversei, dialoguei com a secretaria, e graças a Deus hoje é realidade, lá no Jardim Peixoto, foi colocado os postes, colocado iluminação e já com lâmpada de LED. Então o Jardim Peixoto hoje é tudo iluminado devido ao trabalho nosso, trabalho forte, árduo, em prol da comunidade. Aí você pergunta para mim, você teve voto lá? O vereador não tem que olhar isso. O vereador é direito para representar a cidade no todo. Com certeza nesse próximo pleito a gente vai ter representatividade lá. porque a população lá, ela está muito feliz com esse trabalho nosso. Também, senhor presidente, eu quero, né, discorrer aqui de dois feitos nossos ali no Somerville. O Somerville, acho que eu já disse aqui, mas eu vou enfatizar, né, novamente. A água que vinha ali da BR-53, da 060, ali no rumo da Triunfo Concebra, no período chuvoso, ela invadia ali, né, o Somerville, e aquele córrego ali, ele transbordava da Concebra. E o ano passado eu consegui, né, com a prefeitura, resolver o problema. Aquela água que levou a ponte, né, a ponte, né, da Avenida Independência, ela vinha lá da BR, né, e vinha rasgando tudo. E aí muitos moradores deixaram, né, suas residências, Alex Martins, devido nessa chuva que todo ano dava e a água invadia as residências. Aí me procuraram, né, o Giovanni me procurou, né, mas o seu Antônio Marco, e pediu para mim, eu fui lá, olhei, pedi a Secretaria de Obras, por lá, fizeram tudo e colocaram as máquinas lá, ficaram lá 18 dias e resolveu o problema ali no Somerville, graças a Deus. E a população está muito satisfeita, muito feliz, eu mais ainda, porque a gente está trabalhando. Né, corri atrás e agradeci a Secretaria de Obras por ter feito um trabalho de excelência. Resolveu de uma vez por todas. Tinha 30 anos, Nilton Pereira, que aquele problema ali não era resolvido. E mais em cima de uma rua, o morador também me procurou e eu estive lá. As bocas de lobo estavam entupidas há muitos anos, né, e a água invadia na casa. E aí, contatei a Secretaria de Obras, eles foram falar com o Jato, foram lá um aparato muito grande da Secretaria de Obras, desentupiu a boca de lobo, resolveu o problema, e teve essa chuva pesada esse ano, e não teve mais problema. Então, o importante é a gente fazer. Nós somos pagos pelo contribuinte para fazer e acontecer. Isso aqui não é para dizer que eu sou o bambambam, que eu sou o gostosão. É trabalho do vereador, porque a gente sabe que a população, ela avalia os parlamentares dessa casa dia a dia. Então, eu quero mostrar, e está aqui, os requerimentos, os ofícios, está nos anais dessa casa. Está lá na Secretaria de Obras, pode ir lá em loco, aonde eu estou falando, e perguntar quem resolveu os problemas, né, daquela região. E assim, em várias regiões da cidade, nós temos feito, né, muitas coisas importantes, né, obras, né, eu estou falando de obras, mas nós temos muita, né, indicação, muito requerimento, muito pedido que fizemos à prefeitura, e a prefeitura nos atendeu. Eu sempre gosto de falar, porque às vezes as pessoas acham o seguinte: como que a prefeitura atende o Delcimar, se o Delcimar não tem carta para a prefeitura? Eu não sou inimigo de secretário, de prefeito, porque se eu for inimigo dele, eu sou inimigo da população. E eles também têm maturidade e responsabilidade para atender os pedidos dos vereadores. Então eu não tenho por que ficar aqui babando, gritando, xingando, porque eu não tenho indicação da prefeitura. Isso é o de menos no mandato do vereador. Isso é o de menos. É, emprego, a gente ajeita ali numa empresa, pede, manda um currículo ali, ó, tem uma pessoa qualificada aqui, avalia o currículo dele aí. Não é só em prefeitura, não. O foco do vereador, o meu foco, é resolver os problemas da cidade. Igualmente, ali no jardim, né, Alvorada, o mato estava, né, dobrando, estava, né, perigoso demais, cobre, escorpião, mosquito da dengue. Pedi a prefeitura foi lá e postou tudo para mim, né? Para a população, não é para mim não, para a população. E assim, muitas regiões da cidade, muitas obras. Eu moro em Itamaraty, eu fiz um pedido para colocar lâmpada de LED lá, colocou lâmpada de LED em todo Itamaraty. Está lá a lâmpada de LED, né? Foi um pedido nosso, você pode ter pedido também, já. Não tem problema nenhum, mas eu pedi também. Fica com ciúme não, esqueça não. Aqui eu trabalho em conjunto. Aqui é a força-tarefa, irmão. Você pode ter pedido já, mas eu pedi porque eu moro lá. Eu fiz esse pedido. Então, o médico é de nós dois, já. Fica tranquilo. Entendeu? Não tem esse negócio não. Quem é seu, quem é meu, eu já remexeu ali, já mexeu na cadeira. Que diz, tipo assim, lá é meu. O Itamaraty lá é escriturado, lá no meu nome. Relaxa, Jean. Aqui nós é parceiro, irmão. E aonde eu vejo um feito dos parceiros, eu parabenizo. Quer te parabenizar, Jean, pelo seu feito ali.
O senhor precisa da recapeamento da Avenida Tiradentes. Um pleito seu, um trabalho de excelência. Você tem que ter mandado, tem que ter um trabalho bonito. E também aqui eu quero parabenizar uma pessoa ali da Secretaria de Obras. Ontem, o Jean até teceu algumas críticas. E eu fiquei acabado, e amanhã eu falo. Eu quero parabenizar o meu amigo, né, Albenzo. Albenzo, ele é engenheiro, é diretor de obras. Desde o dia que eu assumi aqui o mandato, o Albenzo está na prefeitura fazendo um trabalho de excelência. E às vezes tem pessoas que falam assim, o Albenzo não está me atendendo. Mas não é, o Albenzo atende, a prefeitura atende aqui essa casa, atende as demandas da comunidade. E eu quero, né, deixar um abraço para o Albenzo e dizer, né, o Albenzo é um cara humilde, simples, trabalha dioturnamente, segunda a segunda, quando a gente liga para ele para tirar uma dúvida, pede para ele, Albenzo, tem um buraco lá em tal lugar, não, lá tem um queixo isso, em tal região. Esse dia mandei para ele uma foto, Leandro Ribeiro, ali no São Lourenço, a Fernanda me mandou uma foto lá da rua dela, estava um queixo isso. Ele foi no final da tarde, quando foi de manhã, o pessoal já estava lá fazendo uma raqueteca, ajustava buraco, e ficou muito bom. Então quer dizer, né, os pares, que a Secretaria de Obras, eu não estou dizendo que a Secretaria de Obras é pessoa do Albenzo, né, porque eu sei que a secretária, a Flávia, é competente, mas eu não conheço, não tenho ligação com ela. Agora, o Albenzo é um cara diferenciado. Não é porque ele é pré-candidato que às vezes a gente pega alguma coisa, demora um pouquinho que eu vou condená-lo. De maneira alguma. Nós temos que dar certo o que é de César. Se ele estivesse deixando a desejar, eu seria o primeiro, né, subir essa tribuna e descer crítica. Então, quero deixar aqui, né, o meu respeito, a minha admiração pelo Albenzo, diretor de obras, que é um cara diferenciado e que tem feito, né, um trabalho excelente, independente de olhar a questão se é da situação, se é do partido A, B, C. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Reamil, que vai dividir o seu tempo com o vereador Jean. Cada um vai usar 5 minutos na tribuna.
10 horas e 16 minutos. Agora o vereador Reamil de Espíndola, do Podemos, usa a tribuna. Ele tem 5 minutos. 10 e 16.
Bom dia, senhoras e senhores. Como é que está? Vereador Domingo, o secretário da mesa. Tem que comentar também. Através da TV Câmara, canal do YouTube, também estudou através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz na tribuna nesta manhã sobre uma audiência que nós fizemos ontem junto ao PROCON. Em Anápolis, nós estamos tendo algumas dificuldades com outros planos, não só Anápolis, Brasil afora. Já estamos articulando uma comissão dentro do Congresso para que possa trazer aí o respaldo e a qualidade que está garantida na lei sobre a assistência dentro das terapias para as pessoas com autismo no nosso país. Bom, o que nos traz para essa discussão é quanto que nós fomos orientados. Já quero aqui, antemão, agradecer ao diretor do PROCON, Dr. Wilson Velasco, por ter nos atendido na tarde de ontem. Tivemos ali uma comitiva onde estava presente a doutora Ana Paula, que é da Comissão Saúde da OAB. Também esteve presente a doutora Elias Santos. Também esteve o Alice. Esteve também presente o Glauco, que é dono de uma instituição em Anápolis, que é a Terapia Covid. E a discussão era sobre o plano de saúde. Então, saímos dali com uma resposta imediata quanto aos pais que não têm condição, por questões da sobrecarga, de ir presencialmente fazer ali a sua reclamação, tem um dispositivo do Zap da Prefeitura, que ele poderá entrar, em caixa alta, tem o PROCON, e ele vai poder fazer a sua reclamação através do telefone ou até mesmo através de uma videoconferência. O que nós precisamos? Precisamos pontuar
que esses clientes da comunidade autista em Anápolis estão tendo prejuízo quanto ao atendimento do plano de saúde. E não só isso, a questão do termo de coparticipação para alguns atendimentos, que era 10%, agora passaram a ser 50%. E isso, as famílias estão se sentindo lesadas. E a prerrogativa é garantido por lei. Esse ferimento do CDC, do Código do Consumidor. Então, tendo essa discussão ontem, trouxemos um olhar muito específico, aonde fomos orientados pelo Dr. Wilson Elas, também pelo Dr. Pedro, para que pudéssemos trazer ali um rol de reclamação, para que pudéssemos caminhar e andar mais avante a ANS sobre essas reclamações pertinentes ao assunto. Mas eu quero já adiantar aqui para a comunidade autista na Colina que nós não paramos. E já está marcada uma audiência aqui na Câmara Municipal de Anápolis, no dia 14, às 19 horas, no mini auditório, onde nós vamos tratar especificamente sobre as condições dos planos de saúde que estão fazendo a comunidade autista em Anápolis. Já estamos encaminhando para os órgãos competentes, buscando as representações, como a Associação de Clínicas Brasil Afora, que busca o tratamento do autista, já estamos caminhando para o presidente, já estamos, Dr. Hatton, se não me engano o nome dele, também estamos caminhando para a ANS, né, para termos um representante, para o Ministério Público, também para os familiares, estarão presentes, eles que estão sentindo lesados nesse contexto, que já estava garantido por lei os tratamentos e as terapias do plano de saúde, e também estará presente conosco o PROCON. Essa discussão vai poder encaminhar daqui um ofício ou uma minuta destacando esse ferimento já está garantido na lei, de uma luta de anos na situação do rol taxativo agora, com um projeto que aconteceu dentro do Congresso Nacional, o rol exemplificativo. Então, chamamos a atenção de toda a comunidade autista para dia 14, 19 horas. Também quero aqui fazer menção do Dia das Mães. Teremos um piquenique, como sempre, fazendo um piquenique ali no Ipiranga para todas as mães, através da associação, no sábado agora, às 15 horas, organizado pela minha esposa, Janaína Thaís. Convidamos todas as mães artísticas para esse projeto. E só finalizando aqui, eu recebi uma reclamação do meu gabinete quanto à questão do Vazazan. Encaminhamos também para a GM, Agência Reguladora do Município, sobre a questão da linha de ônibus, que não está tendo acesso lá embaixo. E as pessoas têm que subir a pé ali até o Recanto Sol para pegar o seu coletivo. Né? Já pudemos ali ter uma discussão junto com o Tenente Pires, né? Também com o Mirim, trazendo ali um diálogo. Onde já podemos ali, dentro que aconteça ali, fazer uma limpeza ali dentro do Corte da Zan também, mas há uma necessidade desse coletivo chegar lá embaixo. Então, chamamos a atenção, como também a necessidade do coletivo ali na rodoviária para atender, né, os consumidores, mas também, em especial, a comunidade PCD. Sem mais delongas, eu vou passar. Muito obrigado.
Obrigado, na sequência, vereador Giancarlo.
Agora são 10 horas e 23 minutos. O vereador Jean Carlos, do PL, usa agora a pergunta. Vamos ouvir o vereador.
Obrigado, presidente. Com 5 minutos, eu serei breve. Cumprimento todos os colegas, ouvintes da Rádio Manchester. E, na verdade, dirigi aqui para, mais uma vez, fazer um apelo à administração municipal, inclusive a esta casa também, presidente. Porque é uma matéria até tanto quanto institucional. Jackson e eu tivemos a oportunidade aqui no começo, né, de 2017, salvo engano, de lutar aí para a implantação das emendas impositivas. Inclusive, recentemente, o vereador Jackson apresentou aí a alteração que permitiu a ampliação dos valores. Mas eu quero, mais uma vez, solicitar a administração municipal que faça uma... nos dê uma informação, faça uma planilha, nos posicionando sobre as emendas impositivas.
Se as pessoas nos perguntam, porque a gente vai lá e fala, olha, eu fiz esse ano a emenda positiva destinada a essa instituição. E acontece que não sai do papel. Então nós sabemos que houve o Anato Viveste, que houve outras obras importantes, mas as emendas impositivas, pelo menos da minha parte, estão represadas. Então quero pedir ao secretário de Economia e de Planejamento, Jacques, que ele pudesse pelo menos planilhar se está tendo providência nesse sentido. Eu particularmente tenho aqui, ó, reforma da Praça 24 de agosto, a Academia Terceira Idade na Vila Santa Maria de Nazaré, a reforma do campo do Flamengo, pelo menos é um valor para iniciar e startar essa obra, a compra de um veículo para a instituição religiosa Irmãs Africanas na Interlândia, que inclusive também me cobrou recentemente, e equipamento de raio-x para o UBS e tomógrafo para o UBS Parque Iracema. Nós precisamos pelo menos, Jacques, eu lembro que você falou inclusive que traria essas informações, de uma posição, quais foram as providências? Nós já estamos no segundo quadrimestre de 2024, ou seja, o tempo urge, e nós precisamos pelo menos saber se foi deflagrado algum processo relacionado a essas emendas positivas. E eu ainda chamo a atenção, Jacques, eu aprovei aqui uma lei, a 4.206, nós aprovamos com unanimidade, minha autoria, o prefeito Roberto sancionou em 1º de julho de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar no site de transparência da Prefeitura dados relativos a recursos públicos oriundos do governo federal e estadual, advindos de custeio de despesas específicas, de emendas parlamentares de bancada individual. Pois bem, eu estou acompanhando a situação e cobrando a Secretaria de Integração, dia 22 de maio, vai fazer 3 anos, que o deputado federal Francisco Júnior destinou 180 mil para a aquisição de uma van para o Instituto Nossa Senhora de Guadalupe. São 3 anos praticamente e nós não tivemos também retorno. Fiz um ofício recentemente, estou aguardando mais uma vez a resposta. Quais foram as providências? Porque até onde consta, os valores foram destinados. Por isso a importância dessa lei, Jorge, para saber de fato, chegou o valor, usou, está providenciando, porque a lei dispõe que a Secretaria de Comunicação vai implantar no site essa ferramenta, que você vai ter condição de acessar especificamente esses valores. Eu vi recentemente, e eu ouvi hoje o seu senador, o nosso senador Cajuru no rádio, e ele comentava sobre aquela questão das emendas relacionadas aos recursos que ele mandou por emenda para a escola. É a mesma situação, situações que poderíamos ter informações de imediato no site da prefeitura e fica dependendo da gente ficar cobrando, mandando ofício, pedindo administração e muitas vezes não recebe a resposta e aí às vezes tem que usar a tribuna e às vezes é mal compreendido. Então, pedir ao secretário de Economia e Planejamento que destaque uma pessoa responsável para cuidar das emendas impositivas e também para implantar a Lei 406/2022, até pedir ao secretário de Comunicação, ao assessor de Comunicação, que é uma ferramenta assim, qualquer cidadão do TI pode, né, implantar essa ferramenta no site transparente e, certamente, alimentar as informações para que nós e a população tenha essa facilidade. E pedir à Câmara Municipal, porque essa emenda impositiva é uma questão muito mais institucional que particular de um vereador. É uma ferramenta que a Câmara criou através da propositura do vereador Jacques, naquela ocasião, o meu respaldo, e que nós aprovamos por unanimidade e que precisa, de fato, ser exercida. Então, peça à administração que nos encaminhe, pelo menos, as informações sobre as emendas impositivas e implante a Lei 406/2022. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean, informar a Vossa Excelência que o Poder Legislativo tomou muito tempo em relação a essa lei. O vereador Jacques apresentou a lei foi aprovada e o Executivo tem que cumprir a emenda dentro do ano. Agora, em relação à emenda do deputado federal, eu acho que é necessário o senhor conversar com o deputado para poder ver se ele já pagou a emenda. Se pagou, ele manda o documento para a Vossa Excelência. Ontem mesmo eu conversei com o deputado estadual Antônio Roberto Gomide, que destinou a emenda de R$500 mil para a escola deputada de Assis, a diretora foi cobrar de mim. Só quando eu liguei para o deputado, o governador não pagou a emenda ainda. Aí eu disse a ela que o governador tinha até o final do ano para poder pagar, e assim que o dinheiro chegasse, o deputado estadual, Antônio Alberto Amir, ia estar nos avisando. Para usar o grande expediente, o vereador Jackson Charles foi até 10 minutos.
São 10 horas e 29 minutos. 10:29, agora o presidente líder do PP na Câmara, Jackson Charles.
Vereadores e vereadoras, presentes, extraordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, seus trabalhos, cumprimentar a imprensa que está presente e todos que estão presentes no nosso plenário. Aproveitando a fala do vereador Jean Carlos, vereador bastante interessado, comprometido, preparado, mas em alguns momentos ele leva pelo lado do sensacionalismo e aí a gente tem que fazer esse equilíbrio aqui. Hoje eu quero repercutir aqui a entrevista dada ao vivo na rádio FM 105,7, ao programa do meu amigo Jairo Mendes, pelo nosso senador da República do PSB, Jorge Cajuru, onde o meu senador, e aí é aqui eu quero fazer um agradecimento de público, pelas menções, pela deferência à minha pessoa e pela reafirmação da parceria e do respeito que o vereador Jackson goza para com o PSB e os parlamentares do PSB. Eu sinto muito orgulho de falar do senador Jorge Cajuru. Jorge Cajuru é um político emblemático. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, gosta também, porque é obrigado a gostar pela sua postura, pela sua condução, pela sua essência do exercício do dever cívico, humano e democrático. Ele frisou bastante uma parte. Vereador Deusimar Fortunato.
Obrigado, vereador Jackson Chávez. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Realmente, o senhor tem razão. Eu não votei no Jorge Cajuru. Mas o Jorge Cajuru, ele tem feito um trabalho em prol de Goiás, em especial Anápolis, acima da média. E a gente sabe que o senhor, nessa frente, o senhor tem feito, né, um trabalho em conjunto com ele, e tem acontecido muita coisa aqui no município de Anápolis. Através dele, né, haja visto aquela questão dos Correios, né, que o senhor juntamente com ele entrou no meio, interviu, né, eu até parabenizei vocês aqui, parabenizei ele aqui na presidência da Câmara que ele teve aqui, ele brigou, bateu a mão na mesa e deu tudo certo. Então, realmente, o Cajuru, ele me surpreendeu, né, não era fã dele não, mas eu sou fã dele, né, não votei nele, mas estou trabalhando em prol dos de Goiás, em Anápolis, e tem feito muita coisa, o senhor está de parabéns, tamo junto, conta comigo.
Muito obrigado. A fala do vereador Deusimar, e eu acredito que é a fala de muitos políticos, e a minha fala, ela se contempla com as ações do senador Jorge Cajuru e do vereador Jacques Sacada. Eu tenho dito da importância de nós separarmos o político do partido A ou o político do partido B, e sempre focar na moral, na ética, da compostura do político e não do partido. E o senador Jorge Cajuru é esse tipo de político, que independente do lado que ele está sempre trabalhando pela população. E Anápolis não é diferente. O senador Deusimar falou aqui do centro de distribuição dos Correios. Foi uma bandeira que nós iniciamos aqui, recorremos ao senador Jorge Cajuru e através dele nós conseguimos manter o centro de distribuição de Correios em Anápolis. A mesma coisa aconteceu com
a delegacia da Receita Federal em Anápolis, que estaria perdendo a patente de delegacia para agência e perdendo a sua essência de uma cidade que, na minha opinião, é a maior cidade, economicamente dizendo, da indústria no Porto Seco, inclusive, que é muito importante para a pujança do Porto Seco. E o Jorge Cajuru interviu junto ao ministro da Fazenda e nós conseguimos manter a delegacia da Receita Federal em Anápolis. Fez uma gestão interessante, que inclusive nós estamos em um caminho de processo, já havíamos marcado, inclusive, uma audiência pública, ela não foi possível por questões pessoais, e hoje ele reafirmou o compromisso com a cidade de Anápolis ao nosso pedido para que venha a Anápolis o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, amigo pessoal do senador Jorge Cajuru, para que nós possamos aqui reunir com a sociedade organizada, com o primeiro e terceiro setor, com a sociedade como um todo, com a classe política, para podermos anunciar o início das obras do novo aeroporto de cargas e comercial da cidade de Anápolis. O ministro assumiu o compromisso que assim que resolver essas questões do Rio Grande do Sul, ele estará aqui em Anápolis para conversar com o povo anapolino. Mas além disso, o senador Jorge Cajuru também, e aí ele foi, eu quero agradecê-lo mais uma vez, ao atender o pedido do seu vereador de Anápolis, do seu líder do PSB de Anápolis, do seu partido e correligionário de Anápolis, que é o vereador Jackson Chaves, onde ele anunciou o atendimento do vereador Jackson da disponibilidade de R$2 milhões para serem investidos aqui em Anápolis, no centro diabético de Anápolis. Porque o vereador, ele tem que estar atento às necessidades reais da cidade. E assim como o centro diabético, o senador reafirmou seu compromisso e dispensou a Anápolis. E aí eu vou aproveitar a fala e dar uma parte a um vereador que já me pediu, que eu quero falar da escola do autista em Anápolis, e eu passo a palavra para o vereador Realildo.
Obrigado, vereador Jacques, pela concessão. Quero aqui parabenizar, né, esse diálogo que o senhor tem bem estreito com o senador, né, tendo em vista que ele tem um compromisso, não só Anápolis, mas o Goiás inteiro está recebendo recursos dele para poder implantar centros de apoio ao autista. Inclusive, a Aparecida foi inaugurada agora, né, um grande centro lá, e ele está sempre trazendo esse recurso, né, podendo atender as famílias autistas. Então, quero parabenizar, né, a atuação do senador, né, destacar que Anápolis também, ele já havia feito uma prévia junto ao vereador Jackson também, junto a mim, dizendo que irá nos ajudar aqui na cidade. Então, só gratidão pelo que ele tem feito pela comunidade autista, e de fato, a Clínica Escola será um grande centro de apoio, uma grande referência no estado de Goiás e no Centro-Oeste, né? E tem as mãos também do senador Jorge Cajuru, né, com certeza, que poderá encaminhar, e o nosso executivo, prefeito Alberto Navas, tem esse entendimento, que irá somar força e também atender não somente aos autistas, mas ter também o atendimento aos pais da família com a escola de pais dentro da Clínica Escola. Muito obrigado, eu vou falar.
Eu agradeço, vereador Realildo. Vereador Jorge Cajuru também reafirmou seu compromisso na dispensa de recursos para ajudar na construção e na implantação do Hospital da Mulher em Anápolis. Também, a pedido do vereador Jackson Chay, disponibilizou, o dinheiro já foi depositado na conta para atender e auxiliar na manutenção do abrigo do Lar do Ancião da cidade de Anápolis. Através do senador Jorge Cajuru, o vereador Jackson Charles já conseguiu encaminhar para o Serof em Goiânia aproximadamente 300 cirurgias de catarata para moradores da cidade de Anápolis. Uma parte do vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Apenas salientar que o senador Cajuru, ainda enquanto vereador na capital goiânia, e eu estava lá em 2018, naquela inauguração daquele centro de pré-diabetes que leva o nome da mãe do senador, daquela foto emblemática que ele pega na mão com o terço do ex-governador Marconi Perillo, e eu pleiteei recurso, caso ele tivesse ascensão ao Senado naquela eleição, que mandasse para Anápolis, ele fez um compromisso. Então, que bom que ele manda esses 2 milhões, vai juntar junto com o recurso que o deputado Rubens Ottoni também mandou, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer esse centro de triagem pré-diabetes, que é uma doença silenciosa que tem matado centenas de pessoas, principalmente na cidade de Anápolis. Parabéns ao senador Cajuru, parabéns a você por fazer essa interlocução, que quem ganha com isso é a população. Nós precisamos imediatamente desse centro de pré-diabetes aqui na cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Velho. E para finalizar minha fala, presidente, eu quero pegar um gancho na fala do vereador Leandro para dar um recado aos maus informados, aos pré-candidatos irresponsáveis que não respeitam o poder legislativo anapolino, que eles vão ter que trabalhar muito, porque essa casa legislativa, nessa gestão, foi um baluarte, foram guerreiros que trabalhamos muito na busca de recursos para serem investidos na cidade de Anápolis. Eu falei aqui poucos recursos falados. Eu citei aqui poucas cifras mencionadas, que eu tenho orgulho de dizer que foram trazidos através deste vereador, que muitos pré-candidatos, que muitos desinformados, saem falando pelas redes sociais que vereador não faz nada. Esse vereador está no terceiro mandato e nada fez. Vai aprender, seus imbecis, seus irresponsáveis, seus mau caráter, seus mal informados, que aqui tem vereador que trabalha. E eu quero estender isso a vários vereadores, para não mencionar e não ser injusto, que eu tenho acompanhado aqui nessa gestão esses vereadores trabalhando, buscando recursos para a cidade. Vereador Jackson Chaves, ao longo dos seus 3 mandatos, já conseguiu abarcar para Anápolis cerca de 40 milhões de reais para ser investido na cidade. E não vamos parar por aí. E o nosso nome está colocado de novo como pré-candidato. Doa a quem doer. E nós vamos continuar trabalhando, buscando recursos para Anápolis, fazendo com que a cidade continue crescendo e desenvolvendo. E aí, eu sinto muito para quem é mal informado, ingrato, mau caráter, e pedir respeito a essa casa legislativa. Já passei do tempo, presidente.
Sim.
Vou responder o vereador Jean na ordem, na palavra, pela ordem, para não ser deselegante com os demais. Devolvo a palavra.
Obrigado. Convido o próximo orador, o vereador Luiz Matilda. Não está. Próximo orador, o vereador João da Luz.
São 10 horas e 42 minutos. Agora o vereador João da Luz vai usar a tribuna. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta quarta-feira, 8 de maio, 10h42.
Presidente do Rio de Paulo, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Manchete. Só lembrando o vereador Jackson Chaves, o senador Cajuru destinou uma emenda para a construção de uma escola no Jardim Primavera. Já tem 3 anos que eu vi ele anunciar essa emenda para essa construção. E essa construção ainda não ocorreu, eu não sei por qual motivo. É uma escola.
Parte, vereador. Só, o senhor citou meu nome, eu pedi uma parte.
Só um minutinho, deixa eu concluir.
Tá.
É uma escola importante e que vai desafogar. O Filósofo, hoje nós temos o Filósofo ali, uma escola que está totalmente congestionada, e essa escola que vai ser destinada para o Primavera, com certeza vai ajudar a resolver o problema da educação no município da cidade de Anápolis. Vai desafogar algumas escolas. Esse anúncio foi feito pelo Cajuru há muito tempo e por motivos ou outros, eu não sei ainda porque essa ordem não foi assinada, essa ordem de serviço.
Bom, passo,
vereador. Só um minutinho.
Eu quero te ajudar, vereador.
Então eu fico feliz, mas eu queria saber uma resposta. Por que que essa escola ainda não saiu do papel? Vereador Jackson Chay.
Vereador, estou querendo ajudar o senhor. Eu acho que o senhor estava no banheiro quando a obra começou. A obra está em construção. Está em construção, vereador. Vou levar o senhor lá depois de acabar a sessão. Muito obrigado.
A parte, vereador.
A parte.
Nessa mesma entrevista citada pelo colega, hoje, na Rádio 105.7, o próprio senador Cajuru apontou que até 10 milhões foram empenhados, ele teve a intenção de destinar, e não foi possível mandar para a cidade naquele momento. Ele falando, o próprio senador, ele buscou justificativa, a administração disse que o problema foi de Brasília e ele, na entrevista, reafirma que foi incompetência da secretaria. E aí o vereador, o líder do prefeito, já comentou sobre isso, que já está em andamento, talvez o senador também esteja referindo de outros anos, mas na entrevista de hoje ele falou que por incompetência da gestão da secretaria, 10 milhões não veio para Anápolis.
Então nós precisamos de ver, viu, Jacques, essa realização dessa obra na cidade. Eu fico feliz de você anunciar tantos recursos, né, advindos do senador Cajuru para a cidade de Anápolis. Fico muito feliz. Mas eu queria aqui agradecer...
Boa parte.
Vereador? Vereador Alex, gentileza.
Só para esclarecimento, deixar nenhum maresta sobre essa obra aí, ou uma mudança do governo federal entre dois governos, e do projeto, o atual governo pediu uma mudança do projeto. Por isso que houve aí uma situação embaraçosa de demora, não da secretaria, mas do governo federal, e a obra já iniciou. Só para esclarecer e deixar bem pontuada essa situação.
Muito bom, é bom saber que essa obra já iniciou. Nós vamos acompanhar então essa obra. Vamos fiscalizar o andamento dessa obra, ver se ela saiu mais rápido possível.
Uma parte aqui, vereador. Despachando o
público. Obrigado, Deus, que gente.
Obrigado. Obrigado, João da Luz. Quando o Jacques estava falando, né, Vossa Excelência, quando o Leandro Ribeiro fez menção daquela cumprimento, né, do Jorge Cajuru ao Marconi, né, aquela foto emblemática. E eu quero dizer aqui para todos que nos ouvem que o Cajuru, ele retratou, né, todas as malquerências que ele teve com o Marconi, todos os entendimentos. Ele pediu desculpa ao Marconi em rede nacional, né? Então eles hoje é parceiro. Ele, o Cajuru, né, ele viu, né, reconheceu a grandeza e o trabalho grandioso que o ex-governador Marconi Perillo fez por Goiás. E falou que, pedisse, né, na fala dele, né, que ele foi injusto com o ex-governador Marconi Perillo. Marconi Perillo hoje é presidente nacional do meu partido, PSDB. Esse grande homem, esse grande tocador de obra, Marconi Perillo. Então, Cajuru está de parabéns pela humildade que teve e reconhecer, né, que naquele momento ele foi injusto com o ex-governador Marconi Perillo fazendo um embate. Não era necessário no momento. Eu devolvo a palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Gostimar. Eu gostaria de agradecer a resposta imediata da nossa secretária de obras, a Flávia, que através do Ederson, né, o Ederson, nós fizemos a fala aqui, alertando sobre as roçagens nos cemitérios. Principalmente no cemitério de Interlândia, que realmente estava intransitável. E a Flávia atenta, viu, Flávia? Quero parabenizar você, atenta a essa sessão aqui. Através do Ederson Lopes, respondeu que estará nessa semana fazendo a roçagem em todos os cemitérios da nossa cidade de Anápolis e principalmente do Interlândia, né? Está fazendo a roçagem. Então, quero agradecer a Flávia, atenta à nossa fala aqui, né? E agradecer o Ederson Lopes também, que nos trouxe aqui essa resposta da Flávia, a secretária de obras. Eu queria também repercutir rapidamente para os pré-candidatos a prefeito, né? Ontem eu ouvi uma notícia na Rádio Imprensa, noticiada pelo Milton Pereira, grande jornalista, 4 cidades do estado de Goiás conseguiu zerar a demanda por creche. 4 cidades. As cidades foram Formosa, Lusiânia, Joviana, Senador Canedo. E um postulante que está vindo aí para poder sentar nessa cadeira de chefe executivo precisa estar atento a esse programa de governo dele, principalmente esse compromisso de zerar as creches da cidade de Anápolis, porque Anápolis, nós temos uma demanda hoje extraordinária. A demanda de Anápolis, ela pode passar da marca de 3 mil crianças. Nós sabemos que a cidade de Anápolis é uma cidade hospitaleira, é uma cidade que emprega, é uma cidade que recebe muitas pessoas que migram para a nossa cidade, devido a nossa cidade ter uma pujança na economia, e eles vêm em busca de emprego mesmo. E aí pessoas do Maranhão, do Pará, acabam migrando para a nossa cidade. E nós estamos vendo também hoje pessoas que estavam na rede particular migrando para a rede pública. Então é importante os próximos candidatos a prefeito que eles tenham isso em mente. Eles vão pegar uma demanda por creche grande e que tem que ter o quê? Um compromisso de governo, dentro do plano de governo, de construir várias novas creches para poder suprir essa necessidade. Eu estou deixando aí como sugestão para o Hélio Lopes, né? O Hélio Lopes é uma pessoa que eu simpatizo. Ele é pré-candidato a prefeito. E também para os outros postulantes, ele está incluindo aí no seu plano de governo, é o Michel Roriz. Quero indicar o Michel Roriz também, que é um pré-candidato a prefeito, né? E eles possam estar incluídos no plano de governo desse compromisso com a cidade. Nós precisamos de ver, viu, Leandro Ribeiro? Nós precisamos de ver compromissos que sejam capazes de serem executados. Porque o povo está cansado de promessa, né? Então, deixa aí essa sugestão para os próximos os postulantes aí a prefeitura da cidade de Anápolis. Pegou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito que o nosso secretário possa ocupar a presidência, que eu vou dividir o meu tempo com o vereador Luzimar. Vou falar 5 minutos e depois o vereador Luzimar 5 minutos.
10h51. Como disse o presidente, ele usa 5, o vereador Luzimar vai usar mais 5, fechando o grande pedido. Primeiro,
bom dia,
presidente do ministro.
Vou cumprimentar aqui o ex-vereador da casa, o vereador Fernando Vargas, conterrâneo do partido, PDT. Prazer receber você mais uma vez. Antes de entrar no tema, eu gostaria que o vereador da casa, quando for subir na tribuna para poder falar de obra, dá uma olhadinha primeiro, porque em relação àquela obra do Primavera, já começou faz tempo. Inclusive, semana passada eu estive lá fazendo a visita, está bem adiantada. E, inclusive, na região do vereador Luzimar, Pé de Cacheta, Edmilson, tem uma praça lá que está quase concluída. Eu estava conversando com eles ontem aqui. Sim, às vezes o vereador ele quer trabalhar aqui só de falar, pede as pessoas que trabalham no seu gabinete, os assessores, para dar uma volta na cidade antes de usar a tribuna. Porque aí, para você não ser desinformado, porque é ruim o vereador chegar aqui e falar a respeito de uma obra que está acontecendo, ele falar que a obra não saiu nem nada, porque lá na região tem o eleitor dele. E aí o eleitor dele fala assim, uai, não entendendo meu vereador não, meu vereador está falando uma obra que está fazendo e ele não está sabendo, aí é muito ruim. Dizer.
Uma parte, vereador.
Eu só tenho 5 minutos, tem parte, mas depois você pode falar. Ontem eu estive na Rádio Manchester e falei sobre vários assuntos. E falei lá sobre o edital da construção da nova Câmara. Aí depois um pré-candidato, que era pré-candidato a prefeito e agora é pré-candidato a vereador. Ele estava criticando a minha fala em relação à construção da Câmara. O senhor Léo. Aí ele disse, ah, depois você que gosta de processar, aí você me processa. Ô Léo, não vou te processar não, porque você não falou fake news nem nada. A gente só entra com processo contra uma pessoa é quando ele fala mentira, né? E ali você não fala mentira não, eu falei a verdade que o processo da Câmara. A única mentira que você falou é que a Câmara não trabalha para poder investir na área da saúde. Aí é mentira, porque
vários vereadores dessa casa arrumou dinheiro para poder ajudar a Santa Casa, maternidade da doutora Adalberto. E outro, o senhor falou que a Santa Casa trabalha de porta fechada, porque o município... Não, a Santa Casa optou por trabalhar de porta fechada, porque ela quer, ela atende mais de 90% ali, é particular. Agora, só de recurso público esse ano, eu fiz um levantamento rapidinho e deu mais de 7 milhões que a Santa Casa recebeu. A maternidade do Dr. Adalberto, mais de 3,5. Mas eu vou trazer um levantamento aqui dos recursos que vereador foi atrás para poder investir na saúde, que o senhor vai assustar. Você sabe qual que é o problema dos pré-candidatos? Tem muitos que tá doido para poder ser eleito vereador, tentando definir a imagem da Câmara. Ó, irmão, o senhor apoiou um deputado estadual, o senhor apoiou um deputado federal, cadê a sua contribuição com pré-candidato a prefeito, que não foi adiante, e agora com pré-candidato a vereador para a nossa cidade? O que é que o senhor arrumou? E outra, quando a pessoa faz crítica à minha fala, eu não importo. E não tem problema nenhum. Tem que fazer mesmo. Se por vendedor você não gostou de uma fala, tem que fazer. Mas não mente, não. O pré-candidato mentiroso é ruim demais. Ele não tem credibilidade. Tem pré-candidato que fica o dia todo na rede social falando besteira. Fala besteira hoje, outra besteira amanhã. Mas cadê a ação da sua parte? Eu quero dar um exemplo da ação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, vendo a dificuldade que os irmãos ali no Rio Grande do Sul está passando, a gente criou um ponto de coleta aqui na Câmara. Mas mais do que criar um ponto de coleta, cada vereador fez a sua parte dando a contribuição. A gente comprou 12 mil garrafinhas de água para poder mandar para lá. O vereador André conversou lá na base, um avião, a carga máxima dele é de 1.600 partes de água. E a gente está organizando aqui para poder completar, porque a gente tinha comprado só 1.000. E aí eu quero agradecer um amigo meu lá do Recanto, que é o Divino. Ele doou R$300 também para poder contribuir. Então, mais que ficar falando para poder tentar enganar a população, para poder chegar aqui no Poder Legislativo e depois ficar 4 anos falando besteira, demonstração.
Presidente, só corroborando, o vereador Matias também ontem fez uma doação de R$300 já repassamos a vereadora André, também contribuiu. Só então, quem é tipo ponto tira dele.
Então você que é pré-candidato, criticar, ótimo, mas mostra uma ação positiva sua. Eu já vou concluir, presidente. Mostra uma ação, o que que você fez. Por exemplo, fala mal da saúde. Ué, nesse momento de pandemia, a saúde é lotada mesmo, todo hospital. Doutor Zé Fernandes, se eu estiver mentindo, vereador, você fala que é mentira. O senhor trabalha aí na Jama. A prefeitura tem a parceria, manda pessoas para lá. Fica mais de hora esperando. Por quê? Porque está lotado. Ou você acha que paga uma consulta particular, você chega lá e é atendido na hora. Não é. Não é. Dá a sua parcela de contribuição. Primeiro, falando a verdade para o eleitor. Segundo, mostra a sua proposta de governo. E outra, eu estou aqui junto com esse vereador tentando tirar sim o prédio da Câmara do aluguel. Agora, se 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tivesse construído a sede da Câmara, podia ter certeza, a gente não estava fazendo isso não. Não estava. Meu pai, na década de 70, comprou um lote a prestação. Hoje minha mãe mora numa casinha que não deve nada, foi reformada, tudo é tudo. Mas por quê? Porque teve alguém que teve a coragem de ir lá e comprar. Tá? Léo, esse vídeo seu não tem nossa parte aqui, ação nem nada. Por quê? Você falou uma fala que eu falei. Só tem quando tem fake news, igual eu entrei contra você, que você disse que eu é responsável por morte na saúde. Essa aí teve. Inclusive, já teve uma ação e o senhor nem compareceu, né? Vamos ver o que o juiz vai determinar. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Realmente, desde a idade média, tem essa construção de falsas balas. para tentar a promoção pessoal.
Uma réplica, presidente.
Então, eu não vi citando seu nome, não, mas eu vi ela autorizada. Com a réplica aí, vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Fred, presidente interino. Eu quero dizer ao vereador Domingos é o seguinte: uma obra do posto de uma escola, a gente imagina que vai levar aí um ano, 12 meses para ser executado. O que eu queria dizer é o seguinte, que há 3 anos atrás nós vimos esse anúncio de que o Cajuru faria essa escola, inclusive ele pediu essa homenagem para o Benjamin 10 de junho, que essa escola seria nominada no nome desse grande amigo nosso que já faleceu, né? Então nós imaginávamos que uma obra poderia ser executada num tempo maior, num tempo menor. E segundo informações, a obra tem 3 anos em andamento, certo? Ainda não foi concluída. Então eu fico assim, imaginando por que leva tanto tempo para poder entregar uma obra. E essa obra eu vou lá visitar, vou fiscalizar de perto, viu, vereador Domingos? Para saber como é que está o andamento e por que essa obra não caminha mais rápido.
Pela ordem, pelo vereador, todo respeito tem Vossa Excelência. Sim, cada um fala da forma dele. Eu pedi desculpa, porque a obra começou e eu não sabia. É tão simples.
Não, eu vou, primeiro, não vou acreditar na sua palavra. Eu vou lá ver realmente se essa obra está em andamento.
Não,
eu quero ver, como é que está sendo fundada essa obra. Porque eu não vi assinatura de ordem dessa obra.
O vice-presidente assume que eu e o senhor saem daqui agora, nesse minuto. Nós vamos em 10 minutos aqui. O senhor aceita o desafio?
Aceita, é claro.
Vamos agora. Toma aqui a presença, vereador Jacques.
É, vereador Jacques, levante-se. Acompanhe o presidente para o senhor ser desmascarado mais uma vez. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 30 minutos.
Leva o senhor também, João.
Ao vereador Ludimar Silva. Bom dia, senhor presidente. Tem um tema, né? O bom era se apostasse, tem uma 50 cestas aí, água para mandar lá para o Rio Grande do Sul, né? Podia fazer uma aposta aí, né? Pode estar feito. É, ué. Então tá temando que tem, que não tem, então. Pessoal, bom dia a todos. Cumprimento aqui na pessoa do Alex Martins, todos os novos aqui. Cumprimento ali na galeria, meu amigo, meu irmão, Fernando Paiva. Obrigado, Fernando, pela presença. Sempre bem-vindo a essa casa. Quero aqui trazer um assunto muito importante para a região sul. Né? A gente que é morador ali, eu, o vereador de Mildes, onde mais uma grande obra está chegando ao fim, que é a Arena Poliesportiva ali no bairro de Branco, onde coloquei um documento nessa casa, dando o nome de Sebastião Tavares, Orivaldo Pinto, mais conhecido como Chão Pamonha, né, saudoso Chão Pamonha. Então aquela praça ali, que fez essa propositura, eu que torcedor do Galo, apaixonado de todos, a Napolino, vereador Leandro, né, conhece nosso saudoso João Pamonha. Então, e a gente fica feliz de estar dando homenagem aí à família do Sebastião Tavares e mais feliz ainda de poder, como desportista, receber aquela arena ali no Rio Branco, Paulistins ali. É uma obra fantástica, né? Deixa a gente como gestor, como agente político, feliz, como desportista, de estar recebendo aí essa grande obra. Mas também quero subir essa tribuna hoje aqui para falar um pouco das minhas ações e também para parabenizar, né, chegando aí o Dia das Mães, sabendo que o Dia das Mães é todos os dias, é o dia delas, mas eu que tenho a minha. Bom, amo de todo o coração, quero aqui cumprimentar, aproveitando esta última sessão que antecede o Dia das Mães, cumprimentar todas as mães brasileiras da Napolina e as mães, né, que participam ali da minha zumba, participam
turma ali leva suas filhas para participar do nosso balé, qual agora dia, na quinta-feira, estaremos ali na quadra do Anapolino, as crianças que estão no nosso projeto de balé vai estar apresentando ali para as mães. Na sexta-feira, esse mesmo ato repete ali no Recanto do Sol. E no sábado, estarei fazendo o lado uma deliciosa janta ali, a Lorena, minha irmã, que vai ver você cantando moradores, também está presente as mães. Lembro que comecei esse ato no ano de 2000, 20 mães, 30 mães, 50, ano passado, eu mais a Lorena organizamos ali para 150 mães, e agora tudo está preparado aí. Então a gente fica feliz, né? Quero cumprimentar essas mães, parabenizar todos os vereadores, aonde 20 e 23 já contribuiu, né, com as águas que vai ser doadas do Rio Grande do Sul. E aproveitando essa fala, né, aonde muita tristeza, muita coisa negativa, e aqui quero repudiar, né, um assunto que não foi tão repercutido nessa casa, ou nem foi falado. É o que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, através daquele show satânico ali daquela mulher chamada Madonna, aonde cenas lamentáveis, né, coisas horríveis, né, que deixa a gente ainda como que vai ali um grande número de pessoas, né, aplaudindo. Uma parte ao vereador Fred.
Só para corroborar com a sua fala, realmente, não sei se pode dizer chamar de um show, né? Algo tão esperado, as pessoas acreditavam, eu acredito que esperavam outra, até o público presente esperava outra postura, mas infelizmente, realmente foi um desastre, algo que abominável para as pessoas de bem. Pessoas de bem como o senhor, como eu, como várias pessoas aqui, realmente não pode aceitar que realmente aquele ali foi um show, né? Realmente foi uma amostra do que não deve ser mostrado para a sociedade de bem. Muito obrigado e parabéns pela sua postura.
Obrigado. Só um minuto, vereadora Cleide.
É, só colaborando com a sua fala, vereador, realmente aquilo ali foi algo que o Brasil não precisa, né? É um momento que a gente tem passado aí de tanto sofrimento. Aquilo ali eu não te chamo, não é possível chamar de show. Ali foi uma abominação, um desrespeito às famílias, um desrespeito a quem estava assistindo aquilo ali. Infelizmente, vem pessoas de outro país para servir aquilo para o nosso povo brasileiro. Lamentável. Muito obrigada, devolvo a palavra e parabéns pelo trabalho que o senhor realiza.
Obrigado. Abaixo, vereador. A gente fica triste. Um minutinho que o tempo está acabando.
Vereador Luzimar, não se espera outra coisa de uma pessoa como a Madonna. E é igual carnaval, a mesma coisa. Às vezes as pessoas escandalizam com carnaval, com novela, com shows como esse. E não tem que se escandalizar, porque eles estão aí fazendo o seu papel. Eles não servem a Deus, eles não creem em Jesus. Então, é o papel deles. O problema é usar o dinheiro público para isso. E o pior é que enquanto o Rio Grande do Sul estava sendo inundado, os meios de comunicação aí, né, da Rede Globo, o Jornal Nacional, estavam incentivando o pessoal e só falava do show da Madonna, enquanto o Rio Grande do Sul estava precisando de ajuda. Aí acabou o show da Madonna, o William Bonner pegou o carro dele, pegou o avião da FAB e foi lá agora fazer o Jornal Nacional direto lá do Sul, porque o show da Madonna já acabou. Obrigado, eu vou falar.
Verdade, lamentável. Obrigado, meu tempo é curto. Bem a todos. Ótimo dia e restante semana. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Lucifer. Não tendo mais escritos no grande expediente, eu encerro o grande expediente. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a petição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Edson Lopes, vereador André, vereadora Celiane de SOS, vereadora doutora Cris, vereador doutor José Fernando, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suena, vereador Leandro Ribeiro, vereador Araújo, vereador Edmilson, vereador Liz Lê, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Cleide Lade, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador sempre elegante, Luz e Marcio, vereador presidente Jackson Chaves. Qual é o suficiente, presidente?
Solicito ao secretário Fred Cacheta que facilitou o requerimento inicial para a inclusão de pauta. Votação simbólica.
Requerimento de inclusão de projeto em pauta de autoria do vereador Eré Araújo. Requer a inclusão do projeto de decreto legislativo 179 de 2024 na pauta da sessão ordinária do dia 8 de maio de 2024.
Projeto de decreto legislativo 179, solicitação por requerimento para inclusão de pauta em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado, incluso na pauta. Com a palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo número 079 de 2024, de autoria do vereador Eré Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina, a Vossa Excelência, o deputado estadual Júnior Alves Araújo, e determina outras providências.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Hélio Araújo, número 079-2024, está em discussão.
Discutindo
o autor do projeto.
Esse projeto, que agradecer a todos os vereadores que colocou em pauta e votaram a favor, e reafirmar o compromisso que a gente tem com a corporação, é uma das maiores corporações que defende o povo da Paulina, defende o estado de Goiás, que é a PM. Esse projeto não é só um projeto que vai dar o título de cidadão ao deputado Major Araújo, mas a toda essa corporação que nos defende, que protege a sociedade da Paulina. Quero reafirmar o compromisso que tem com a minha cidade, com os eleitores, com a população da Paulina. Esse compromisso que eu tenho é, dentro da nossa cidade, dentro aqui do legislativo, é, representando a sociedade da Paulina, e quero reafirmar esse compromisso com todos vocês. Quero e peço a todos os vereadores o voto favorável ao deputado Major Araújo, agraciado nesse título, a pessoa dele, o título de cidadão da Paulina, uma pessoa que tanto fez para a PM, que tanto fez para a sociedade goiana, para a sociedade da Paulina. Esse título não é apenas ao Major Araújo, esse título é reconhecimento à PM, a todos que trabalham dentro da PM, a toda a corporação, aos militares da Paulina, aos militares goianos. Esse título é a representatividade que ele tem dentro da sua categoria, uma pessoa tão brilhante que é. Eu conheço que conheci vários parlamentares dentro do Legislativo, dentro do Executivo, mas dizer, na pessoa do Major Araújo, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que representa a sua categoria, que defende a sua categoria. Poucos sabem, mas ele foi o principal, quando foi presidente da sua associação, ele foi a principal pessoa que negociou com o governo estadual o plano de taxa e salário. Esse salário que hoje a PM tem dentro da sua corporação, esse salário que é um dos melhores do Brasil, foi fruto do seu trabalho à frente dessa associação, à frente dessa corporação. E quero dizer a todos os vereadores aqui presentes, peço um voto favorável e dizer à sociedade da Paulina, esse comprometimento não é somente com o vereador Hélio. Esse título é o reconhecimento a todos vocês PMs, a todos vocês militares, pelo reconhecimento. Essa agraciação desse título vem de contra ao agradecimento que essa casa tem a vocês militares, a vocês que defendem o povo da Paulina, vocês que tanto lutam para que essa sociedade continue sendo o pilar sustentável dessa sociedade. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
O projeto ainda está em discussão. Tem votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Castilho?
Agora.
Como vota a vereadora? Como vota a vereadora Cleide Lari?
Agora, presidente.
Como vota a vereadora Deusimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora Cris Barreto?
Favorável.
Como vota o vereador Edmilson do Mercado?
A favor.
Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Jackson Soares? Favorável.
Como voto, vereador Jean Carlos. Favorável. Como voto, vereador João da Luz, está lá vendo a obra. Como voto, vereador doutor José Fernandes.
Favorável.
Como voto, vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Pré-candidato a vice-prefeito pelo MDB. Como voto, vereador Luiz Vieira, devoto.
Favor.
Como voto, vereador Ludmar Silva.
Vou acompanhar o ator.
Como voto, vereador professor Marcos Cavalho, psicólogo competente
do Partido dos Trabalhadores. Favorável.
Vamos poupar o quanto. Como voto, vereador Reabito Espíndola.
Favor.
Como vota a vereadora da SOS, Celiane da SOS.
Favorável.
Como vota o policial federal Suender Silva.
Favorável.
Como vota a elegantíssima vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Como vota o vereador Frederico Godoy.
Abstém.
Como vota o vereador Fred Cacheta,
da gloriosa Polícia Militar. Favorável.
Com 17 votos favoráveis e 1 abstenção, o projeto está aprovado. Passa a palavra para o secretário.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 65, de 2024, da autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Leonardo Vinícius Coelho. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria da doutora Trícia Barreto, 065-2024, está em discussão.
Discutindo, presidente. Comandante Vinícius, ele deve ser aqui em Anápolis, não na condição de comandante, como ele está hoje, mas ele tem muito serviço prestado na cidade e agora ele comanda toda a operação para doação para o Rio Grande do Sul. Eu peço o favorável dos colegas. Agradeço e vou à palavra.
O projeto está em discussão, em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Como vota a vereadora? Como vota o vereador Cabo Francisco Cacheta, da gloriosa Polícia Militar?
A favor, senhor presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lara?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Deusimar Fortunato, o despachante do povo?
É nós, meu presidente. É um.
Como vota a vereadora doutora Trícia Barreto?
Major da Aeronáutica. Favorável.
Major aposentada da Aeronáutica. Favorável. Como vota o vereador Edmilson do Mercado Servei?
A favor.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável, presidente.
Achei que era isso. Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Como vota o vereador Jean Carlos, o servidor 100%?
Seu vereador servidor, vota favorável.
Como vota o vereador Jackson Salles, o leão da Vila Formosa? Favorável. Como vota o vereador João da Luz, está vendo a escola? Como vota o vereador doutor José Fernandes?
Favorável.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro?
Favorável.
Como vota o vereador Luiz Dias de Borges?
Favor.
Como vota o vereador Lúcio Silva?
o homem da causa social da cidade de Anápolis. Favorável.
Favorável. Como voto, o vereador professor Márcio Carvalho.
Favorável.
Como vota o vereador Reabilito Espíndola?
Defensor dos autistas, a favor.
Como vota a vereadora Semiane da SOS?
Favorável.
Como vota o vereador policial federal Suêber Silva?
Favorável.
Meu amigo. Como vota a vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Elegantíssima vereadora dessa casa. Como vota o vereador pastor Ederson Lopes?
Favorável, presidente. Em exercício, Jackson Chaves.
Com 20 votos favoráveis, projeto aprovado. Passa a palavra para o secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 23 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis a semana de conscientização e prevenção ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças.
Projeto 023-2024, de autoria da doutora Trícia Barreto. Está em discussão. Discutindo a vereadora Trícia Barreto.
Presidente, eu falei sobre esse projeto ontem. Ele é de grande relevância, principalmente para nós, agentes políticos, que temos a responsabilidade de proteger essas pessoas, dar apoio a essas pessoas, formar uma rede de apoio para essas pessoas que muitas vezes são vítimas, são pegas de surpresa, até porque desconhecem o problema, que é um problema real, em especial aqui na cidade de Anápolis.
Na discussão do projeto da Trícia, eu quero fazer uma ressalva, não do projeto em si, da presidência, mas do projeto de forma geral, quando ele se trata de conscientização. É muito importante a conscientização, não só do caso do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, mas a conscientização, ela chama a atenção, inclusive, da importância do assunto, e por esse motivo eu vejo de grande valia projetos que tratam dessa questão. Né? Então, por esse motivo, eu quero antecipar o meu voto favorável à vereadora Trícia Barreto.
Discutindo.
A discussão, vereador policial federal Suêber.
Somente para parabenizar, vereador Trícia, é um assunto importantíssimo, um assunto que a gente luta contra esse crime dentro da Polícia Federal. Né? Então, como policial federal, ao longo do tempo, a gente percebeu, a gente já viu muito desse tipo de crime, e ali a gente combate, né? Muitos presos, já muitas prisões, muitas operações já aconteceram em cima dessa modalidade de crime. Então, parabenizar pela conscientização, eu fico muito feliz, né, de ver os políticos fazendo esse tipo de conscientização dentro do âmbito, né, de crime da esfera da própria Polícia Federal, Justiça Federal. Existe muito somente ali no Nordeste, ali, o tráfico de pessoas, mulheres, crianças, existe muito mesmo, e isso é importante, essa conscientização.
Ainda em discussão, a vereadora Cleide Lari.
Quero aqui parabenizar a vereadora doutora Trícia pelo excelente projeto, doutora. Nós sabemos a necessidade que se tem de se trabalhar essa questão da conscientização de tráfico de mulheres e crianças. Muitas pessoas acham que isso não existe, acham que está fora da nossa realidade, mas infelizmente nós ainda temos mulheres e crianças que são traficadas e enviadas às vezes para outros países e ficam em condições subhumanas e muitas vezes chegam à morte. Então, parabéns pela autoria do projeto e pode contar com o meu voto favorável.
Ainda em discussão, em votação, contrário de manifesto, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 030 de 2024, de autoria do vereador Reamilto Espíndola, que dispõe sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno de espectro autista em veículos de transporte coletivo de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Urbanismo, Transporte e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto PLO 030/2024, de autoria do vereador Helmito, está em discussão. Na discussão, o autor do projeto é o vereador Helmito Espírito.
Bom, esse projeto ele vai trazer um dispositivo que traz a garantia, né, para o assento dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Tendo em vista que existe um dispositivo, que é um símbolo da cadeira de roda para as pessoas com deficiência, eu já tive o privilégio de mostrar aqui em sessão, né, os símbolos para que serve cada um deles. Esse símbolo hoje ele não atenta a todas as deficiências, ele é específico à pessoa com deficiência física. E nós sabemos que o autista ele tem uma característica chamada sobrecarga sensorial. Outro dia que eu fiz até uma exemplificação aqui com o meu amigo Eric, dizendo, ó, o Eric consegue carregar, né, por eu ter aí meus 60 quilos, ele já tem um valor maior em peso, eu não consigo carregá-lo. O que, que é a sobrecarga sensorial? Ela atinge os 5 sentidos do ser humano, por exemplo, o olfato, né, o tato, a audição. E aí nós entra, na questão da audição, nós entra numa situação muito peculiar dentro do contexto autístico, de que, né, uma pessoa com autismo, um exemplo, vou fazer aqui um exemplo, rapidinho, ó, uma pessoa neurotípica, né, os ditos na condição de não ter a sobrecarga, escutará isso aqui, ó, o autista escutará isso aqui, ó, então, é uma sobrecarga sensorial. E aí já tem a questão da mãe estar carregando aquele autista com todos os estímulos aversivos. Ele não consegue ficar dentro de um coletivo, de um transporte coletivo, na questão de cheiros também, ou outro ali, com tranquilidade. E nós já tivemos muitas dificuldades dentro do contexto do transporte coletivo em Anápolis, de alguns autistas desregularem. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção dos novos amigos aqui, novos pares, para que tenha atenção sobre essas questões da sobrecarga sensorial no autista. Ele não suporta ficar ali, talvez, em pé, né? A mãe ficar ali com ele, né, tendo aquela desregulação ali, né, solavancos e outros, né? Aí, então, fica aquela queda de braço, o vereador Alex. Então, é chamar a atenção. É um dispositivo que vai garantir. Muitas vezes a mãe assenta ali, né, por ser uma deficiência no neurodesenvolvimento, né, e não está apresentável ali como uma deficiência física, aí não entende, ah, mas essa criança, não está garantido, não está garantido. Né? E às vezes o impedimento da falta dessa sinalização nos assentos tem trazido prejuízo para essas famílias. Mais uma vez, né, o cinto da cadeira de roda é para as pessoas com deficiência física, né? O símbolo do lacinho, que é esse laço aqui, que tem o quebra-cabeça, justamente por causa da complexidade que existe no autismo, é o que traz a garantia. E por que é o quebra-cabeça? É justamente a complexidade, o nível 1, o nível 2, o nível 3 de suporte. Então, nós precisamos atentar contra essas políticas públicas, né? E eu vivi essa realidade dentro da minha casa, quando o meu filho, que desregulava por várias vezes dentro do Serviço Público de Transporte Coletivo de Anápolis, né, como defensor que eu sou, e essas causas chegam no meu gabinete mesmo, é a grande verdade. Então, eu preciso chamar a atenção. Tivemos um prejuízo aqui, né, no primeiro momento nós apresentamos há quase 3 anos atrás esse projeto, mas eu quero chamar a atenção dos novos vereadores. Seja sensível à causa, não vote contrário. Né, já foi votado contrário esse dispositivo aqui em outro time, em outro momento. Mas eu quero chamar a atenção, seja sensível. Nós precisamos garantir nesse transporte de qualidade, né, para o autista do nosso município. Do mais, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Projeto de autoria do vereador Cristino está em discussão. Em votação, contrário de manifesto. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Com a palavra, secretário.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso a ser encaminhada aos trabalhadores. Segue relação em comemoração ao Dia do Trabalhador. Moção de apelo de autoria do vereador Alex Martins. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, para recuperação da pavimentação e sinalização viária ao longo da rodovia 433, no trecho compreendido entre os distritos de Interlândia e Souzânia, em Anápolis. Moção de apoio de autoria do vereador Hélio Araújo. Moção de apoio ao Congresso Nacional e ao Congresso Federal de Medicina, em razão dos ataques decorrentes da publicação da resolução CFM número 2378 de 2024. Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da área de preservação ambiental e construção do parque linear nesta cidade. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça na Rua G, no bairro Adriana Parque. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada e pista de caminhada e parque infantil no bairro Arco-Íris. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal na região do residencial Boa Esperança. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de CMEI que atenda os bairros residencial Ana Carolina, residencial Aldeia dos Sonhos, Miranápolis e adjacentes.
Vereador Cavalcante, chefe do segundo, e respeita a população que acompanha a sessão e mostrar que a mesa diretora, através do seu presidente, faz um trabalho sério, gostaria de colocar o vídeo da obra que eu fui lá com o João. Dizer que as pessoas, às vezes, não precisam de confiar no que a gente fala. Que até Jesus Cristo foi duvidado na terra, mas a gente tem que mostrar, né? Por favor. Pode colocar. Há um minuto? Continuando aqui, agora mesmo vou mostrar, inclusive, que foi eu e o João lá com o trabalho bacana, né, João? Continue, se tiver pronto, vocês avisam aí.
Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende, tá aí?
Não.
Requerimento de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Comercial, localizado no bairro de Lourdes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recolhimento de poda de árvore na Rua 4, localizado no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Avenida Número 1, no Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência na Rua Itália, na Vila Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua da Glória, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na Avenida Tocantins, no bairro Jockey Club.
Minuto, vereador. Agora sim, em respeito à população, ao Poder Legislativo, que tem que trabalhar com sinceridade aqui na casa, por favor.
Volta já.
Pessoal, essa ida nossa lá junto com o João não foi para poder, de maneira nenhuma, merecer a fala do vereador. Foi só para poder mostrar que o Poder Legislativo, com o seu presidente, trabalha aqui para poder falar a verdade para você do nosso município. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do João. A gente foi junto para a gente trazer uma informação correta ao eleitor da nossa cidade, à população, que o trabalho aqui é sério. Não é isso aí, João?
Presidente Domingos, está de parabéns. Você está com a informação em mãos. De fato, houve uma falha na publicidade de um lançamento de uma obra tão importante. De fato, não houve uma assinatura da ordem de serviço. E quando você dá publicidade, a imprensa toma conhecimento, a população toma conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento e eu fiquei feliz, viu, presidente, com a informação que Vossa Excelência trouxe. É uma reivindicação nossa, minha, sua, de todos os vereadores. Essa escola do Primavera, com certeza, vai contemplar muitas pessoas. Nós vamos acompanhar de perto, vamos fiscalizar de perto para poder ter uma obra perfeita de qualidade e ser entregue para a população da cidade de Anápolis.
Obrigado, João. Lembrando a população que essa obra é previsão de 2 anos e dizer que a maioria das obras que estão acontecendo na cidade de Anápolis não foi assinada. Porque, geralmente, o prefeito deixa a obra começar depois de uns 2, 3 meses que começa. E... vereador, quando vai subir na tribuna, cuidado, que a obra está na cidade toda. Passa a palavra ao nosso secretário.
Ainda requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, instalação de braço de lâmpada em caráter de urgência na Rua das Paineiras, no bairro Novo Paraíso. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a roçagem de poda de árvores, que é um coberto dois de Jundiaí, na rua Visconde de Taunay. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a roçagem em uma área pública, na rua dos Industriários, no residencial Paulo Centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita roçagem em uma área pública, na avenida Argel Batista, no residencial Alphaville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a roçagem de lote no endereço Rua Pedro Antônio de Oliveira, no Parque Residencial Thunder. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando estudo para implementação de pontoeira na Avenida Brasil, número 1216. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que visite tapa buraco na rua Rodrigo Simões, no setor sul, terceira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que visite desobstrução de boca de lobo na travessa Campos Salles, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Frei João Batista Vogel, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na rua 5, na cidade de Jardim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua A, no residencial do trabalhador. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, estudo para implantação de galerias de água pluvial no bairro de Lourdes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lotes baldios, na Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, estudo para implantação de sinalização horizontal e vertical na BR-060, em frente à Faculdade de Libra. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada na Rua 3, no Monte Sinai. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Rua Ari de Pina, no residencial Girassol. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Carlos Elias, no bairro São Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem e limpeza em toda a extensão do setor industrial municipalista. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, estudo visando a implantação de faixa de pedestre na Avenida Senador José Lourenço Dias, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Companhia Municipal de Transporte, estudo para implantação de semáforo ou intervenção necessária para garantir maior segurança na rua Senador Sócrates Diniz, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Niterói, rua Dom Bosco, no bairro Bom Sucesso.
Doutor Fernando José Fernandes, por favor.
Requerimento de autoria do vereador Lucimar Silva. Não, é uma indicação. Tem leitura de indicação. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para nomear a Estação do Esporte. É uma obra em andamento do bairro de Branco Raj, como Estação do Esporte Sebastião Tavares, em Anápolis. Rio de Janeiro. Indicação de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a inclusão de leitura de trechos bíblicos nas escolas públicas e particulares do município de Anápolis como recurso paradidático. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua N35, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na avenida N3, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na avenida Perimetral Oeste, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, instalação de iluminação pública por toda a extensão da rua FC22, no residencial Flor do Cerrado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza nas ruas FC6, FC8, FC10, FC11, FC20, FC22 e FC23, todas no residencial Flor do Cerrado. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Antes de colocar moções, indicações e requerimentos para discutir, eu gostaria de ouvir o plenário para que semana que vem a gente pudesse fazer 5 sessões seguidas, segunda, terça, quarta e quinta, e sexta. Como vota o vereador Ederson Lopes?
Presidente, poderia esclarecer a motivação para nós e para o público de uma maneira geral?
Sim, é porque a gente vai estar afastado terça e quarta da semana subsequente. E aí eu gostaria, se o vereador porventura deliberar a favor, eu gostaria que as sessões fossem feitas semana que vem.
Peraí, o senhor estará afastado?
Não só eu, outro vereador também. A gente vai ter um encontro da UBB e a gente vai participar. E aí a gente gostaria de finalizar a sessão na segunda-feira, para a gente ficar fora terça e quarta. Como vota o vereador Ederson?
Senhor presidente, só conhecendo algo, eu não sou contra. Semana que vem eu estarei em uma missão da minha igreja, nós estaremos indo para o Rio Grande do Sul ajudar as pessoas vítimas da enchente. Então, a semana que vem toda eu não estarei aqui, mas eu voto favorável.
Vereador Deusmo Marcos Cunato. A favor, senhor presidente. Vereador João da Luz.
A favor, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Eu queria, inclusive, que tivesse sessão todo dia, presidente.
Obrigado, vereador. Doutora Letícia.
Eu não tenho problema nenhum que tenha ou não tenha sessão. Se a maioria votar favorável, eu tô junto.
Se a senhora vota a favor, conta. Aí já votou a favor.
Voto favorável.
Favorável, vereador Suenda.
Favorável.
Vereador Jean.
Um compromisso na outra vez, mas eu voto favorável.
Vereador L.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor.
Vereador Lindeza Boys.
Favor.
Vereador Alex.
Favor.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereador Zumar.
Favorável.
Vereador Felipe Godoy.
Favorável.
E vereador Carlos Macacheta.
A favor, senhor presidente.
Então, informa já que semana que vem vai ter a sessão
de segunda a sexta-feira. Agora, requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo,
vereador Alex.
Só um alerta aí, nós apresentamos aí uma moção do governo do estado para a Coíca, para a recuperação da malha asfáltica e da sinalização dos trechos entre o Rio de Janeiro e Sozânia, visto o número de acidentes em determinado trecho. Então, é uma moção que a casa faz para o governo do estado. Queria aqui parabenizar o morador Silvano Diamantino, que fez essa cobrança de forma insistente, justamente para garantir o acesso a todo mundo que mora ali em Sozânia. E aí eu peço, lógico, a aprovação de todos para que sejamos favoráveis a essa moção do governo do estado.
Obrigado. Eu também quero discutir a respeito de um requerimento do vereador João da Luz aqui, onde ele pede em relação à solicitação de um planejamento sobre a rede fluvial ali no bairro do Luz. Inclusive, esse projeto, ele já está bem adiantado, vereador, e eu quero assinar com vossa excelência aqui. Eu sei da luta que o senhor está também para a gente poder recapear ali a região do Baixo Luz, conversei com o prefeito Roberto. O prefeito Roberto, ele lançou um programa onde as pessoas possam mandar vídeo de rua. Eu disse a ele, e aqui eu quero dizer a todos os vereadores, que na realidade nós precisamos recapear a cidade toda, principalmente os bairros antigos. A gente poderia pegar para o bairro, por região, mas aqueles bairros que já tem a rede fluvial e o esgoto pronto. Recentemente, ali no Leblon, foi recapeado o asfalto, dada a ordem. Eu não fui. Não fui, porque eu fui contra, porque lá não veio a rede de esgoto ainda e vai fazer agora. O que vai fazer? Eu posso estar equivocado, mas deve estragar o asfalto. Ou senão vai ter que fazer em cima da calçada. Então eu gostaria, se pudesse, fazer o recapeamento aonde que já tem o esgoto pronto e a rede fluvial naquelas ruas que pudesse fazer pronto. E aí sim, a gente fazia um trabalho definitivo nos bairros e na nossa cidade. Tá? Então, mas eu quero votar favorável para o senhor aqui. Indicações, moções e requerimentos da discussão. Vereador Gentar.
Obrigado. Apenas reforçando aqui a solicitação do vereador Alex, ali realmente importante essa manutenção da malha viária, da via de acesso ao importante de Sozânia. Mas também, Alex, aqui, outra necessidade aí da região Fernando Sozânia é a manutenção das estradas vicinais, inclusive linhas de transporte escolar. A gente precisa de reforçar aí, agora que já está no período de viagem, porque também temos tido cobrança nesse sentido. E as vias vicinais e aqui dentro da cidade também, aquelas que não têm asfalto, uma Rua da Liberdade ali e alguns outros trechos, próprio processo, para que haja o patrulhamento das carreamentos. E nesse caso específico, a manutenção da malha viária do Sozânia, então, reforçando aí que a Secretaria de Esporte também passa os vicinais não asfaltados ali de Sozânia e Interlândia, e que é importante para tudo aos chacareiros ali, os moradores da zona rural daquele local. Vamos falar.
Discutindo o vereador João da Luz.
Presidente, eu quero só ressaltar. Realmente o vereador Jackson Chaves também está nessa empreitada, lutando para que essa escola do Jardim Primavera aconteça, e com verbas, né, do senador Cajuru, que é o senador do estado de Goiás, é o nosso senador, né? O Jackson fala que é o meu senador, mas na verdade é o nosso senador. Nós somos muito gratos por esse investimento que ele tem feito na nossa cidade de Anápolis. Realmente o Jackson mencionou que a obra estava em andamento, ele tinha conhecimento do andamento dessa obra. Mas eu queria aqui só solicitar, fazer uma solicitação verbal para a nossa secretária de obras, a Flávia, que existe um trecho entre a Caoa e o bairro Boa Esperança. Esse trecho é um trecho que está intransitável devido a grande quantidade de buracos, ondulações. Nós estamos pedindo patrulhamento e o cascalhamento para melhorar o acesso das pessoas ali. O pessoal do Boa Esperança sofre muito com muita poeira e realmente o trânsito ali, até asfaltar, né, porque existe uma promessa de um asfalto naquela região, até asfaltar, pelo menos o patrulhamento e o cascalhamento, seria importante a nossa secretária de obras estar fazendo, né, mantendo aquela pista transitável para os moradores que transitam ali. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, ainda está em discussão. Discutindo o vereador Wenderson Lopes.
Discutindo aqui para ajudar o vereador João Feitosa. O João Feitosa, não, desculpa, João da Luz. Desculpa, João Feitosa, fica de boa aí, não fica nervoso não. Mas o vereador, o novo vereador João da Luz, esse trecho que ele está citando aí é o trecho que está sobre a gestão do Estado. É o famoso anel viário. Então, vereador, isso aí é o Estado, tem que pedir a Codevo. A Codevo fazer o patrulhamento lá. Esse trecho entre a Caoa e o Boa Esperança é o famoso anel viário que foi terminado e que está sob a gestão do Estado e a Codevo é a responsável.
Hã? É uma réplica.
Discutido, presidente.
É uma réplica, presidente.
Uma réplica, vereador.
Olha, eu encaminhei o documento da Goinfra, certo? Que tem a responsabilidade de cuidar da GEOS. No caso aí, você está querendo dizer que lá é uma GO.
Não quero dizer que é uma GO, aquilo ali foi passado.
Mas a Goinfra me respondeu e eu tenho um documento em mãos.
Está errado.
Eu vou te entregar o documento, ela falando que a responsabilidade é do município.
Tá, quem é que vai
aí
fazer a obra?
Aí fica um
João
empurrando para o outro.
Não, empurrando não, o senhor é de Anápolis, o senhor é vereador, o senhor sabe. Aquilo ali é um anel viário, que é o Estado que vai executar o anel viário. O senhor desconhece.
Mas a Goinfra...
Essa história não é de hoje.
O, meu...
o senhor pode chegar para a Goinfra e falar...
Vereador João, depois você...
Não, ele deu a réplica, a palavra está comigo.
Deixa eu terminar a palavra. Eu não terminei não, Edson. Eu tenho um documento em mãos da Goinfra falando que a responsabilidade é do município.
O que eu quero dizer para o senhor é que o senhor, como vereador de Anápolis,
presente.
O senhor pode chegar e contestar o documento e dizer que aquela ali é o anel viário do Estado, que eles vão executar e que ainda não está pronto e que precisa do patrulhamento. O senhor, como vereador, o senhor pode contestar o documento que eles mandaram para o senhor, porque o senhor mora aqui, o senhor conhece a realidade e o senhor sabe da história daquela obra, vereador João da Luz. Ajuda a gente aí, por favor.
Para mim é um empurrando para o outro e o serviço sem fazer.
Cantino, vereador desmascarado. Na verdade, João da Luz, já é o Ederson Lopes, vou falar o nome de vocês e fim de réplica, o debate continuar. É, na verdade é o seguinte, aquilo ali é, é uma reivindicação antiga, né, do vereador Delcimar Fortunato, né, a conclusão do asfalto ali, né, que falta. É, não quero saber
discutir.
Se é do município, se é do estado, precisando de concluir o asfalto ali naquele trecho. Né, colocar a cascalha ali agora, patrolar ali, é só poeira, vai dar batida, né, que nem estava tomando carro no período chuvoso, né, precisando é da conclusão ali do asfaltamento, e no governo do estado até hoje o mesmo, né, a obrigação do asfalto é do governo do estado. Agora, se o João achou essa brecha lá, né, o João é da base do governo do Caiado, ele deve ter informação privilegiada. Obrigado, vou falar.
Discutir, presidente.
Aí, vereador, doutor Silvio Fortunato, o João é junto com o senhor da federação, da cidadania e PSDB, ué.
Não, mas ele tem indicação no governo do estado, ele defende o Caiado, ele apoiou o Caiado, ele está filiado em cidadania hoje, agora é outra história. Ele vai apoiar uma pré-candidata a prefeito, o Hélio Lopes.
Agora, se tratando de representatividade aqui, ele representa o governo do estado e ele tem até indicação lá no governo do estado.
A federação anda junto,
ele tem legitimidade para cobrar do governo do estado.
Não, tem mais Fortunato e João da Luz andam juntos.
Não, mas eu não tenho nada a ver com o Caiado, não tenho nada a ver com ninguém. Eu tenho a ver com o Marconi Perillo e com o PSDB, eu sou da base, lá do governador Marconi Perillo.
Discutindo, presidente.
E acabou.
Uma réplica, presidente.
Uma réplica da sua fala na fala do vereador Wenderson Lopes.
Eu vou falar com relação à fala do vereador Delcimar. Eu tenho todo o respeito pelo governador Ronaldo Caiado, pelo que ele faz pelo estado de Goiás como gestor. E vou continuar respeitando o Caiado, vou continuar solicitando serviço e vou continuar sendo atendido. Isso é que é importante. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Felipe Godoy.
Presidente, só a tira de informação para o João, que eu vi que ele... ele se equivocou, o Ederson tá certo, João. Aquele trecho lá já foi passado para a Goinfra. A Goinfra agora repassou para a Codevo. Até a van, toda aquela rua, aquela avenida, até aquela toda cheia de, parecendo um queijo, tudo esburacado, é feito pela Codevo. A prefeitura ainda tampa os buracos sem poder, ainda faz ajudar. Estamos esperando o recapeamento da Codevo. Aquele serviço todinho é feito da Codevo, pela Codevo, que está fazendo lá o anel viário. Então, se a CINFRA te informou que não é dela, ela informou de forma errada.
Coinfra. Requerimento, indicações da edição. Vereador Luiz Matilda.
Obrigado. Hoje eu vi um fato lamentável aqui, onde o vereador João foi muito feliz na fala,
falar que o presidente de Minas, que não confiava na palavra dele. Não quero deixar.
Nem na sua, Luzmar.
Sim. Aí é problema seu. Mas eu quero. Mas você quebrou a cara, né? Você recebeu o desafio e você quebrou a cara. Então, assim.
Mas é isso aí, nós precisamos de prova, sempre.
Dá o direito da palavra.
Questão de ordem. Que seja mantida a palavra do parlamentar que está com a fala.
Obrigado. Então, assim, quero deixar a população que nos escuta, que a Rádio Manchester, que nos acompanha, né, pelo menos da minha parte, estou aqui puxando saco, sendo advogado, mas o presidente dessa casa do MIT tem honrado todas as palavras, todas as diretrizes, tudo aquilo que tem proposto, não só com a pessoa do Luzimar, com o vereador Luzimar, mas com a população, né, tudo que ele tem falado e tem executado. Então, é só.
Obrigado.
Uma réplica, presidente.
Pois não, vereador.
O vereador Luzimar, eu acho que o infeliz foi o senhor, que acho que eu não entendi o que aconteceu. O que aconteceu foi que o vereador trouxe uma informação que não tinha sido publicada para ninguém ainda. Só ele e o Jackson tinham informação que a obra estava em andamento. Então eu queria sim a comprovação que a obra estava em andamento, porque é papel nosso fiscalizar. Tá, João, mas o senhor falou que não acreditava na palavra dele, é isso que eu estou falando, eu estou pondo aqui que é a palavra dele.
Para esse assunto, meu modo de vereador.
Na realidade, você que está acompanhando a sessão, cada gabinete hoje tem 9 assessores. Os assessores servem para poder assessorar o vereador. De que forma? Tem que trabalhar. Quando o vereador trouxe uma informação incorreta na tribuna, eu disse a ele que a obra já tinha começado e ele disse que não acreditava na nossa palavra. Eu apenas convidei o vereador para ir lá ver e para poder mostrar para ele que a obra tinha começado. Fiz um vídeo com ele e trouxe. Mas eu não, da minha parte, eu não fiquei chateado, vereador, porque Jesus Cristo foi crucificado e não foi confiado. Imagina um simples mortal. Né? Então, da minha parte, eu estou com a consciência tranquila. O meu compromisso é com você que está acompanhando a sessão, com você que está ouvindo, com o chefe do Poder Legislativo, com o pai de família, com o vereador eleito pela população que votou em mim. Eu tenho que respeitar a minha cidade e falar sempre a verdade. Tá? Então, da minha parte, vereador João da Luz, não se sentir ofendido nem nada. Né? E sempre confio naquilo que os amigos falam. Se porventura tiver uma desconfiança, depois eu dou uma olhada, mas geralmente a gente confia naquilo que o companheiro fala. Indicações,
presidente,
e requerimentos.
Com relação ao seu trabalho, à sua atuação, é uma atuação exemplar. Não conheço mentira da sua parte. Foi só um momento que eu precisava de conhecer a obra para poder dar satisfação para a população. Então, da minha parte também, tranquilo, de boa, viu?
Pra a gente colocar um ponto final, um coração.
É isso aí, meu presidente.
Aqui, ó. Tá? Indicações, requerimentos e moções estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação, votação de bordo. Os contrários se manifestem, aprovados pela unanimidade presente. Já vai a palavra pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Ederson Lopes, pela União Brasil.
Senhor presidente, tomando essa questão do anel viário, essa obra está lá no Ministério Público, inclusive ela está judicializada, inclusive com previsão de multa. 5 milhões para que essa obra seja concluída. O governador Ronaldo Caiado não tem medido esforço para destravar essa obra, tendo feito, inclusive, realizado uma nova licitação. Existe uma empresa contratada, já com novos projetos feitos, para que essa obra seja retomada. Porém, tem que haver desatar esses nós lá no Ministério Público e isso está sendo feito. Mas o motivo de pedir a palavra pela ordem é para dizer que agora vai ser retomada a substituição, informar a população, serão retomadas agora as substituições das lâmpadas de mercúrio, das lâmpadas de sódio, por lâmpadas de LED. Então, em Anápolis, já foram instaladas aproximadamente 42 mil pontos de lâmpadas de LED. E restam na cidade aproximadamente 8 mil. Com o período da chuva, há muita manutenção. E os mesmos caminhões que fazem a manutenção são os mesmos que fazem a substituição para as lâmpadas de LED. Então, paralisou durante o período da chuva essa substituição das lâmpadas de LED.
agora com a estiagem, vai ser retomado sobre a ordem do prefeito Roberto Naves, e toda a cidade de Anápolis, ela terá lâmpadas de LED. Faltam aproximadamente aí 8 mil pontos que até o final desse ano estarão sendo contemplados. Então, tranquilizar a população que sempre nos procura com relação a isso. E, senhor presidente, vou ter a favor aqui, né, para que nós tenhamos as 5 sessões na próxima semana, mas eu fui convocado para uma missão de algumas igrejas parceiras nossas lá do Sul e que nos solicitaram ajuda de mão de obra. Então, nós estaremos aqui da nossa igreja, a Igreja Balsão Pastor, um dos pastores, que é presidida pelo pastor Tiago Vinícius Cunha, a Church City. Nós estaremos indo 10 homens dar ajuda, além dos donativos, além das ajudas que nós estamos mandando, tanto de mantimento, a Câmara Municipal, tantas e tantas entidades e pessoas aqui que a NAPS estão mandando essas ajudas, sejam água, principalmente, que eles estão precisando, também valores, também estão precisando de mão de obra. E eu farei parte dessa comissão aí de 10 homens que estará indo na próxima semana, nós passaremos a semana toda até o próximo sábado lá no Rio Grande do Sul, prestando a nossa ajuda também de forma física e braçal, porque precisa de muita gente lá, até para separar as doações que estão chegando, para ajudar ainda nos resgates. As águas estão baixando, mas há previsão de mais chuvas ainda, então nós vamos estar lá representando inclusive a Câmara Municipal também, além de pastor, como vereador dessa cidade, poderemos estar lá dando um relato, né, ao vivo ali para os nobres colegas aqui, para a cidade de Anápolis. Então é uma explicação para a comunidade, para a população, é uma satisfação como vereador dessa casa. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Silva Dói, e depois vereador Edson.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Presidente. Eu gostaria apenas de 2 pontos que estão acontecendo ali no Parque Brasília. Um é a questão da água suja. Desde semana passada, muita reclamação de água suja. Eu já cobrei da Saneago. Há uns dias atrás me falaram que foi um rompimento de uma adutora. Mas essa adutora já foi resolvido esse problema e continua ainda chegando água suja nas torneiras. Os moradores reclamando muito, não tem nem como lavar roupa. Agora mesmo recebi um vídeo de uma moradora ali da PB44. Então, eu gostaria de pedir um olhar especial da Saneago. E outro olhar que eu gostaria de pedir, eu vou chamar o Robson Torres, vou chamar o pessoal da prefeitura, para a gente ir lá no Parque Brasília, porque a questão dos tapos, dos buracos, muito buraco no Parque Brasília todo. Você cobra da Saneago, a Saneago fala que é da prefeitura. Você cobra da prefeitura, eles falam que é da Saneago. Não podemos esperar aquela obra ali, que está de toda a rede, ficar pronta para tapar esse buraco. O bairro está uma poeira toda. Então, eu gostaria aqui um olhar especial. Hoje eu vou ver se eu chamo o Robson, vou ver se eu chamo algum aí da Secretaria de Obras para nos acompanhar para a gente resolver o problema. Porque do jeito que está lá, não pode ficar, não. Eu vou falar.
Obrigado, Felipe, das mães, a todas as mães da Ana Paulina. E por falta de colo, encerra a sessão e convoco outra para o dia 13.
Bem, terminada a sessão, Marco Ferreira, a sessão da Câmara, agora meio-dia, 2 minutos. Sessão concluída nesta quarta-feira, lembrando então que na semana que vem nós teremos sessões todos os dias, para que na outra sessão, né, para que na outra semana, a gente tenha aí um período de recesso de sessões.
Isso, a gente tem 5 e na outra mais uma sessão para completar as 9 do mês, obrigado.
São 3 essa semana, 5 na semana que vem e na outra semana apenas uma para completar as 9. Marcos, um abraço.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, você que está ligado com a gente na TV Câmara, no YouTube, também na Rádio Manchester 93 FM, um grande abraço, obrigado pela